Eu sou Gustavo Passi e esse é o EmpreendaCast. Aqui a gente explica a teoria na prática.
Fala aí, sonhador! Fala aí, sonhadora! Fala aí, empreendedor, empreendedora! Estamos aqui na sala industrial dentro do Tchê Café gravando mais um EmpreendaCast. Diretamente aqui do caminho mais loucos dos empreendedores. E eu chamei mais um aqui para trocar uma ideia. Imagina você precisar de um psicólogo, de um psiquiatra e ter dificuldade de pegar o carro, cruzar essa cidade, dependendo da região que você está, é sinistro. É mais tempo de trânsito do que de consulta, né? Eu lembro na época as minhas de terapia, eram 45 minutos de terapia. Eu levava uma hora e meia para chegar no profissional. Por sinal, incrível, e fazia muito sentido eu dar esse rolê todo. Depois, logo, eu percebi que ele falou assim: olha, Gustavo, se você não quiser encarar uma hora e meia, eu tô numa plataforma lá que eu posso te atender online. Você vai num espaço tranquilo da sua casa e a gente troca uma ideia. Eu achei maravilhoso, né? E aí, nessas andanças, mexe pra cá, mexe pra lá, usa o aplicativo e não usa, eu acabei encontrando o criador dessa parada, que tem uma história incrível por trás de como construir comunidades e juntar a galera aí, né, com acesso à saúde mental, acesso à tecnologia, né, fácil, pelo 3G do seu celular você consegue isso. Eu convidei um cara aqui que ele vai se apresentar, mas ele está fazendo isso de forma exponencial, com programas incríveis. No começo da pandemia, fiquei muito feliz com uma ação deles de oferecer consultas gratuitas também dentro de uma rede, né, que estava precisando. E eles estão construindo algo completamente diferenciado do que eu já vi. Eu venho do mercado de saúde, já mexi com alguns aplicativos e construções, nada perto do que esses caras estão fazendo, e eu converso para você. Eu vou deixar ele contar aqui o que ele está aprontando naquela câmera ali. Diz quem é você, qual a sua empresa e que tipo de ideia nós vamos trocar aqui.
Sensacional. Muito bom, muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite, Gustavo. Adoro, sou fã, seguidor do projeto aí também. Meu nome é Lucas Arthur, sou um dos cofundadores da Tela Vita, né? A Tela Vita é uma solução de saúde focada em saúde emocional, em saúde mental, que usa tecnologia e dados para entregar o melhor cuidado, dada a necessidade de cada paciente.
Então, muito bom. Agora eu queria começar perguntando o seguinte, cara, você resolve a saúde mental de todo mundo com uma rede incrível de profissionais. Mas a sua saúde mental, como ela está? Como é que Lucas está? A galera te chama mais de Lucas ou de Arthur?
Lucas.
Lucas, como é que está a sua saúde mental? Como você tem se cuidado, né? Pai, casado? Me conta um pouco sobre você e a sua saúde agora.
Sensacional, ótima pergunta. Esse é o estilo do EmpreendaCast mesmo, né? Cara, saúde mental é um assunto super importante, principalmente nesse ambiente de empreendedores, né? Mil problemas, mil pratos, mil caixinhas para se manter equilibrado ali. Eu tenho a felicidade de me considerar, pelo menos me autoavaliar como emocionalmente saudável. Tenho uma vida super intensa mesmo, sou intenso por natureza, assim, então além de empreender, tem alguns outros projetos pessoais também. E simplesmente não é fácil, né, manter esse equilíbrio. Então, além de algumas horas de trabalho, a gente tem alguns outros hobbies também, como esporte, como a música e a terapia, que com certeza está ali acompanhando a gente do começo ao fim. A gente brinca muito isso na Tela Vita, né? É importante fazer o que a gente chama de dog fooding, que é comer a comida que a gente vende, né? Experimentar o serviço. Então, para mim, hoje é essencial ter um acompanhamento não só de terapia, né? Mas um equilíbrio também entre o trabalho e a vida pessoal e a família, etc. Então,
família toda usa a Tela Vita?
Cara, grande parte da família sim. Gostaria que mais, acho que isso é parte da missão ainda. E é isso, né? A missão é desmistificar e democratizar esse acesso, inclusive dentro da família.
Que legal. Cara, quantos anos você tem? Você é casado, tem filhos?
Maravilha. Cara, sou solteiro, tenho 29 anos.
Novão, mano.
Novão, cara. Tô 10 anos já aí de caminhada empreendendo também, tive algumas aventuranças aí, limões e limonadas, como você brinca, né? Mas é isso, cara.
Ó, você começou com 19, certo?
Exatamente.
Mas a gente fala que empreender, na verdade, a gente está o tempo todo empreendendo. Você deve ter feito um recorte aí de 10 anos para dizer que ali você se sentiu alguma coisa fazendo. Mas eu queria saber do Lucas mais para trás. O Lucas mais para trás fazia o quê? Né? Você já tinha ali uns traços que o empreendedorismo fazia parte do seu gene ali já? Como é que era isso? Até a gente chegar nos 19 anos para entender o que, que você se enfiou.
Legal, legal. Então, ótima pergunta também. Cara, eu tinha uma certeza, assim, e um perfil meio que hoje eu entendo como builder, assim, né, de fazer acontecer. Então, já via eu organizando o campeonato de futebol, já via eu organizando, enfim, alguma discussão na classe, já via um interesse muito grande por construir coisas, né? Já era, tinha aquele meu encantamento genuíno, genuíno não, iludido, né, do empresário, do empreendedor, e era muito atraído por esse lance de construir coisas, assim, isso é um fato mesmo. Então, como eu falei, organizar o campeonato de futebol, organizar discussões de classe...
Você era o cara que liderava o trabalho, não era o que segurava a cartolina, né?
Cara, eu fazia os dois, assim, eu acho que isso explica um pouco da minha posição hoje, né? Eu segurava a cartolina, mas falava que a cartolina tinha que estar também segurada e provocava a discussão de ter a cartolina ou não, então tava jogando em quase todas as posições, isso explica muito do que eu faço hoje, na Tela Vita, inclusive. Mas é isso, acho que tava na veia ali, não tinha como, e aí eu lembro, enfim, uma coisa que marcou muito foi quando eu comecei a entender sobre o mercado de capitais, com 13, 14 anos, assim, muito interessado por esse lance de conseguir comprar pequenas partes da empresa e vê-la crescendo e como que isso acontece, como que isso gera valor.
Com 14 anos?
Com 14, numa aula, uma professora me falou, isso
provocou.
Me marcou, provocou, e foi um clique assim que eu acho que eu carrego ele comigo até a minha escolha de estudar.
E você se torna investidor?
Me tornei investidor na época, né? Comecei brincando com aqueles simuladores que tinha na bolsa, fiz uns cursos lá.
O próprio Google dava umas paradas dava assim pra gente ficar simulando.
Né? Já dava pra ter uma super noção sem custo nenhum, né? Acho que, se não me engano, tinha 100 mil reais que você usava pra brincar lá, tinha um certo delayzinho. E já era uma grande escola, assim, de entender como funciona o mercado de capital e, na verdade, como funciona o mercado de geração de valor, né? Que é o grande encanto por trás de tudo isso.
E aí você segue a vida, como é que você escolheu aí as coisas? Que faculdade? Eu queria entender quando você termina o ensino médio e vai escolher uma facu, né? E com 19 anos, o que, que você aprontou? Mas antes me conta o que, que você escolheu para fazer de faculdade.
Cara, tem um evento antes disso que eu acho que explica um pouco, que é... Eu fiz ETEC, tenho um certo orgulho de falar
legal,
isso.
Legal, legal.
Centro Paula Souza.
Paula ali. Souza.
Exatamente.
Fez aí... Camargo Aranha ou não, cara?
Cara, eu sou do ABC Paulista.
Do ABC.
E aí eu fiz Júlio de Mesquita, que
Júlio
é de, Santo
de Mesquita, como... Eu tentei passar lá, viu? Porque lá tinha curso de design gráfico.
Sim.
Júlio
sim,
de Mesquita. Sim. Tomei gongada, né? Sim. Depois eu consegui passar na FATEC, que é da linha, né? ETEC, FATEC. Exato. Mas eu tomei gongada lá, eu tentei fazer design gráfico. Ainda bem que eu não virei design gráfico, cara, porque eu não sei fazer nem bonequinho de palito, tá
pois
ligado?
Pois é.
Mas Júlio de Mesquita, conheço bem, mano.
Sensacional, sou muito grato, foi uma passagem fantástica, assim, tenho grandes amigos e grandes aprendizados da Júlio de Mesquita. Enfim, de lá, assim, eu já tive a primeira oportunidade, tipo, galera, eu tava indo muito pra engenharia, né? Eu comecei a fazer elétrica lá, eletroeletrônica lá, e enfim, um colégio fantástico, realmente. Mas, pô, já saí de lá vendo uma super oportunidade que era a galera que era eletricista, assim. Eu tinha uma certa facilidade de mexer com isso. Eu acho que o meu primeiro pequeno empreendimento no sentido de negócio mesmo foi abrir uma certa empresa que não existia, começou a existir a partir do primeiro projeto de elétrica. Então, assim que eu terminei, antes de entrar na universidade, né, enquanto estava me preparando para o vestibular, eu trabalhei quase um ano como eletricista. Então,
instalei
um monte de luz e etc. E vi que dava dinheiro mesmo, né?
Pô, se precisar trocar meu chuveiro lá, você manja.
Cara, faz muito tempo que eu não faço isso. Dá para se aventurar. Com certeza, desenrolar, a gente vai conseguir.
E tinha uma demanda? Porque, assim, cara, eu estou vivendo agora isso, né? Tem Get Ninjas, tem tantas outras soluções tentando resolver esse lance do prestador. Mas ainda é desesperador você conseguir um marido de aluguel, que a gente chama, né? Um cara ali que vai, resolve a elétrica, se precisar furar para passar o fio, o cara também passa, mas o cara desenrola. Isso já há muito tempo eu tô sofrendo agora. Na época, então...
Cara, o grande lance, eu acho que esses trabalhos informais, como um eletricista, um pedreiro, um mecânico, é difícil você encontrar, porque você tem poucos parâmetros, assim, né? Não tem um review, é a galera que indicou, não tem uma faculdade muito clara.
O cara tem agenda cheia.
Tem agenda cheia, então... O grande ponto é prestar um serviço bem prestado nesses ambientes é certo de sucesso, assim, né? Além de você saber fazer, mas tem um atendimento bom, tem uma coerência, tem um processo ali. E foi mais ou menos essa visão. Então, eu me juntei a um cara, um empreiteiro, que via reclamando disso. Ele me deu uma oportunidade, eu sabia muito pouco, aprendi já fazendo e confesso que, enfim, foi uma grande experiência.
Que da hora.
Dinheiro.
Tomou um choque foda,
vários
assim?
Vários choques, comia gesso pra caramba, faz parte.
Comia gesso demais. Isso faz parte de quem instala mesmo, pra botar os plafons, os spot, né?
Pois é.
Animal, cara. Seguida essa vida, você escolhe uma faculdade, né? A ETEC te prepara pra elétrica, mas você tomou a decisão ali mais exatas raiz, né? O que você escolheu e qual facul você fez?
Pois é, acho que até que veio muito como influência do meu pai, assim, que era um grande incentivador de eu fazer engenharia, tinha uma certa facilidade com cálculo ali, mas acho que o coração batia muito por criar coisas mais, assim. Depois eu fui descobrir isso mais tarde, mais maduro, né? E aí a economia me atraiu muito. Quando eu entendi o que era economia, que nem era um curso de exatas, aliás, muitas pessoas não sabem isso, é um curso de humanas, né?
Ah, é?
Estuda relação humanas.
Não sabia, mano.
É, basicamente usa as escolas de sociologia, política, matemática também para modelar algumas coisas, e agora, mais recente, psicologia, que é também outra parte muito interessante, para entender comportamento humano, para entender valor das coisas, né? Por que tanta coisa vale tanto, Y, X, por que você está disposto a pagar Y, X para uma ou outra coisa. E, puta, eu me encantei por isso, que tinha muito de pessoas ali, de entender comportamento humano, entender comportamento social, né? Misturado com matemática. Então, a matemática, no final do dia, é uma das N ferramentas que você tem em economia para explicar ou para prever um pouquinho do futuro.
E você vai até o fim? Você termina?
Vou até o fim. Hoje eu sou apaixonado por economia, né? Comecei a fazer na Federal do ABC, foi a primeira turma da Federal do ABC, depois acabei transferindo para uma universidade particular, me formei na PUC de São Paulo. E, cara, adorei o curso, foi sensacional, me deu uma visão de vida super rica e hoje, com certeza, o empresário empreendedor que eu me tornei tem muito a ver com o que eu aprendi em economia.
Que legal, cara. E você sabe que você tocar no assunto economia ser de humanas, assim, parece que explode a cabeça, né? Porque, cara, fala economia ou fala engenharia pra mim, é cálculo 1, 2, 3, 4, 23, 28, 30, mano, é tomando gongada de recuperação, pagando isso, matéria... Isso, mas você trazer esse lado humano da construção faz todo sentido agora, né? Porque abre a mente. Até porque quando você com 14 anos curtia ali o mercado de ações, muitas das decisões, quase que todas, são emocionais com os balanços dos papéis, né? A gente tem o Elon aí causando, né? Vai comprar o Twitter, faz aquilo, monta a Tesla, e aí o mercado dá aquela balançada que é completamente emocional, né? E as relações também de comprar um investidor ou não, comprar um papel ou não, tem ali também na hora de você escolher que você também usa emoção também um pouco, né? Mesmo que os números sejam bons, você também usa um pouco de sensibilidade com aquele papel, né?
É conscientemente e inconscientemente. Isso é uma discussão super interessante, assim, porque isso só é aceitado na economia de verdade há muito pouco tempo, né? Se eu não me engano, o último Nobel de Economia, que foi do Thaler, um professor de uma universidade de Chicago, foi justamente introduzindo o pensamento da psicologia, né, que é o que a gente está chamando hoje de economia comportamental, dentro da economia. Até então, você tinha uma máxima de que os agentes, né, que são os agentes, são plenamente racionais. Então, você escolhe A ou B porque é mais ou menos vantajoso para você. Só que não é assim, a gente sabe, né? Que tem um monte de coisa comportamental, a cor, né? O jeito que a outra pessoa veste, o quanto eu quero influenciar outra pessoa, o quanto eu quero impressionar tal pessoa, influencia muito nas suas escolhas. Sua volatilidade emocional, tipo, posso, né, esperar essa ação subir, descer ou não. Então tem muito de psicologia e eu acho que hoje a economia tá caminhando para um mix, né? Que compreende a inconsciência ou a irracionalidade humana nas escolhas. Então sou meio que um fã, um amante assim da economia comportamental.
Agora, sabe por que eu toquei nesse assunto? Porque, por exemplo, eu sou mega ansioso. Mega ansioso. Se eu tivesse no mercado de ações, com certeza eu tinha arrancado uns cabelos, comido todas as unhas possíveis. E onde eu quero chegar? Claro, todos os dados respeitando a LGPD, né, os detalhes de cada um dos que passam pelas consultas, mas os psicólogos têm relatado sobre essa montanha-russa das ações, o quanto reflete nas terapias. Porque, por exemplo, eu levaria para a minha mesa de terapia o quanto eu fico louco com a subida e descida de ações, o quanto aquilo toma da minha mente, o quanto aquilo me torna uma pessoa, né, se eu tivesse nesse mercado. Onde que eu quero relacionar? Por ser algo tão humano, tão volátil e tão desesperador em meio à pandemia, isso deixa a galera com a cabeça a mil. Eles relatam um pouco do que vem desses investidores, como estão esses caras, o que está rolando. A saúde mental deles é a milhão, mano.
Cara, uma ótima pergunta essa. A gente, para começar, assim, a gente é um país, a gente está num líder, né? A gente é líder mundial num ranking de países mais ansiosos do mundo, por incrível que pareça, né? A OMS diz que a gente está próximo aí de uns 6%, mas tem algumas novas pesquisas já falando que a gente tem 12% da população brasileira com ansiedade aguda já, inclusive.
Aguda, né? Velho.
Aí quando você fala do mercado financeiro, sim, né? Tem alguns triggers, né? O ambiente influencia muito para a sua ansiedade, né? Então, os psicólogos não falam, porque existe um código de privacidade bem rígido, assim, a gente respeita muito e reforça ele cada vez mais. Mas a gente sabe que o mercado financeiro, assim como o mercado de tecnologia também, são os mercados que têm mais sinistros, ou seja, que esses números de 12% vai, a gente já viu isso, ir para 20, 22% no mercado financeiro.
Quando você faz um recorte de local.
Quando a gente faz um recorte segmento. Local, exatamente, uma estratificação de risco e um screening populacional de corporações de fins financeiros, né? De fins financeiros não, desculpa, mas de atividade financeira. Então você está falando de bancos e pessoas que trabalham com tecnologia ou grandes projetos, são onde estão os maiores números de sinistros nesse aspecto.
E aí, se você está aqui no começo da sua startup, no começo da sua ideia, da sua empresa, do seu podcast, você precisa criar uma identidade visual. Eu crio todos os meus logos lá na widowlogos.com.br. Link na descrição, link no idolink.com/empreendacast, você consegue ir lá com um cupom de desconto para widowlogos criar o seu logo, a sua identidade, a sua papelaria, o que você precisar. Eu te pergunto isso justamente porque eu sou de tecnologia. E se eu fosse de tecnologia e investidor, esse salto aí ia dar para 50%.
Ia dar para 50%.
Porque uma das coisas que eu percebo também, como a gente trabalha com uma coisa muito, muito intangível, né? Quando você está construindo algo, alguma coisa que vai ser exponencial, né? Você não sabe o... Enquanto você não validar, você não sabe o que vai acontecer, né? Eu estou fazendo um recorte de quando eu trabalhei com inovação, né? E também tem aquele piano, né? E aí, qual que é o próximo coelho que sai dessa cartola, né? Que tipo de inovação vocês estão fazendo? É um foguete, né? A galera acha que você está fazendo ciência de foguete. Isso também traz ansiedade, porque inovação também é um pouco de espera, teste, né? Análise. Tecnologia é sinistro. Quem trabalha com infra, com construção de ambientes, é pauleira, né? Tem empresa que os caras perguntam, e aí, mano, como é que tá o seu ritmo? Você tem filho? Porque você vai ficar boa parte aqui, né, debruçado no escovando beat, que a gente falava. E aí, junta isso com o financeiro, vixe, o cara fica maluco. E aí, onde que eu quero chegar com isso? O fato dessa galera ser uma das mais ansiosas, também são os principais usuários da sua solução. Provavelmente os primeiros caras que pularam para usar, né? Os caras e as minas. Por quê? Tem uma facilidade já ali, né? Como eu comentei, quando o meu terapeuta falou que existiria a possibilidade de conectar com ele pelo celular, eu não pensei em outra coisa. Na minha cabeça vinha caindo carro, vinha caindo farol, vinha caindo risco, né? Tomar banho correndo, chegar atrasado. E aí eu falei, cara, quero. Só me diz quando e como. Né? Na época a gente começou a fazer pelo WhatsApp, né? Fazia conexão pelo WhatsApp ali, todas as loucuras, mas eu fui assim o primeirão, e aí depois de usar eu cheguei pra ele e falei assim, mano, é comum a galera fazer online, né? Porque eu comentei com a minha mãe falou que não, ela gosta de chegar, olhar no olho, apertar a mão, né? Sentir o cheiro da sua sala, né? Tomar a sua água. Ele falou, cara, é muito relativo, tem algumas mães igual a sua, né? Mas eu tenho algumas que já tá dizendo assim, olha, vamos conectar amanhã, a gente se vê de novo, né? A regularidade aumentou e etc. Como é que tá a aderência disso? Eu acho que hoje a gente teve aí um avanço que a pandemia fez, né? As pessoas mudarem a cultura com relação à tecnologia. Mas como é que tá desde o nascimento lá em 2017 de vocês até 2022 agora? A galera tá habilitada a mexer? Ou é só a galera de TI, os mais high-techs que estão mexendo na tela Vita?
Legal, ótima pergunta também. Para dar um contexto, assim, até interessante, né? Que dentro do universo da saúde, psicologia foi um dos que mais rápido avançou nessa direção, né? Então, discussões como cyber counseling, que eram formas de fazer terapia por e-mail, assim, já eram, enfim, faladas em psicologia. Se não me falha a memória aqui, a gente tem uma primeira legislação reconhecendo um pouco disso em 2005, depois uma atualização dela em 2012 e uma revisão final e uma grande atualização dela agora em 2018, né? Então essa discussão já existe, né, na classe há bastante tempo, na psiquiatria um pouco menos, é bem recente assim, o reconhecimento da prática médica online ainda e a regulamentação, aliás, extremamente recente. Mas, cara, é isso. Não tem uma solução final, assim. Não veio para substituir também o contato físico, né? Essa é uma discussão dentro da comunidade ainda. É. Tem gente que prefere, e aí existe, sim, esse fator de preferência. Mas se você pega o Brasil, que é um país continental, né? Um país enorme, a gente tem uma grande concentração de profissionais aqui no sul, no sudeste, desculpa. Cara, a conveniência que esse serviço entrega, né? A rapidez, a agilidade, o ganho social, você não pega trânsito, não gera trânsito, ele é quase exponencial, né? E é quase inquestionável a partir do momento que você tem essa experiência. Então tem várias pesquisas já bastante validadas de que a eficácia clínica, né? A aderência ao tratamento, o engajamento ao tratamento são tão iguais, se não maiores, do que no atendimento presencial. Entretanto, se for dividir, né? A psicologia, eu não sou psicólogo, então tenho bastante cuidado de falar sobre. Uhum. Você tem casos leves, casos moderados, casos graves, né? A intervenção online, ela é muito mais indicada e muito mais eficiente para casos leves e moderados, que são mais de 80% de todos os casos. Então tem casos e casos. A gente acredita muito no conceito online, né? No sentido all de todo mesmo, assim. Tanto online quanto offline, dependendo do caso. Então a gente acredita também nessa estratégia mais long tail, assim, de também conseguir absorver mais casos críticos, né, e juntar com redes de prestadores também físicos. Nosso grande foco hoje é online, nossa expertise está no online, conectar você com profissionais online. E a gente viu ao longo desse tempo a aderência aumentar exponencialmente. Claro que teve um grande crescimento com o Covid, né, deixou de ser opção. E aí fez com que os early adopters, né, os late adopters se tornassem early adopters. E aí, cara, foi fantástico, assim, super disruptivo. Porque muitas pessoas falaram, esquece, nunca mais vou pro consultório a não ser para tomar um café com a minha psicóloga, porque isso aqui é muito eficiente.
Agora, a gente fez um recorte aí com o sapato de quem procura a terapia. Vamos agora fazer um recorte e vestir o sapato do psicólogo, do psiquiatra, né? Esse profissional, ele, além de também pegar o carro, o trânsito e chegar até o local de consulta, ele tem todos os custos ali, né? Com ambiente, secretária, prédio, garagem. Vem um arcabouço de coisas por trás de estabelecer ali que a partir de agora eu recebo pessoas no meu balcão ali, na minha mesa para trocar ideia, para construir, né, soluções, né, terapêuticas ali para a galera. E quando tem uma ferramenta dessa, ele meio que derruba isso também, né? Vai caindo por terra uma série de custos e até como ele utiliza o tempo dele, né? Os atrasos no show, né? Que é uma coisa muito comum, exato, né? A galera marca e não aparece, e o profissional tá lá, cara. Tempo você não compra de volta, já era, né? O slot que vocês estão ouvindo, por favor, se vocês marcarem algo que vocês não vão conseguir ou tem uma grande chance de não ir, cancelem com antecedência, por favor. É bom pro profissional, é bom para você e também bom pro próximo que tá precisando daquele encaixe. Que é mega difícil no mundo de saúde, principalmente para quem tem os seus clientes regulares ali, a sua agenda fechadinha. E aí quando a gente olha pelo sapato dele, a Telavita vem trazendo tudo isso plug and play, né? Como é que faz para um psicólogo começar a ser um parceiro de vocês? Basta alguns cliques ou tem um processo seletivo? Como que é a parada, né? E como que está a capilarização disso, né? Tem bastante gente daqui que começa a atender o mundo inteiro, inclusive os seus pacientes que foram para outros países. Queria que você fizesse um recorte com o sapato do psicólogo e do psiquiatra, assim.
Legal, perfeito. Eu vou responder em duas partes essa pergunta, porque é bastante importante, né? Depois da pandemia, principalmente, muitas soluções apareceram, né? Justamente com esse goal aí que você falou agora.
Uhum.
Que é o que a gente costuma resumir, são marketplaces, né? São pro profissional, com o sapato do profissional, são como se fosse um SaaS. Então, se eu sou profissional, eu tenho um credenciamento no Conselho Federal de Psicologia, no Conselho Federal de Medicina, eu posso pagar uma mensalidade e atender nessa plataforma, né? Que é muito genuíno, como eu falei, o Brasil é um país enorme, se entrega muito valor e tem toda essa carga burocrática administrativa que pro profissional faz muito sentido. Na Telavita, a gente tem uma abordagem um pouco diferente, especificamente. Porque a gente não se considera, a gente não é, né, um SaaS, a gente é uma clínica mesmo. Então a gente tem protocolo clínico, a gente tem processo de credenciamento de profissional e de gestão clínica e acompanhamento de performance de profissional. Então pro profissional, né, olhando na perspectiva dele, a gente é uma clínica 100% digital. Então a gente ajuda ele a escrever um perfil, tirar uma foto legal, a gente faz um processo de credenciamento e seleção, hoje basicamente de 8% a 10% que se inscrevem conseguem atender na Telavita somente. E a gente concentra toda a valorização do trabalho na consulta do profissional. Então toda a parte burocrática de pagamento, divulgação, mensuração de resultado, burocracia, emissão de notas, a gente faz praticamente tudo isso e o profissional se concentra em atender o paciente. Isso dentro de um protocolo clínico específico é o que a gente se propõe a fazer, né? Assim que a gente consegue garantir qualidade na entrega. E ajudando ele a progredir na carreira também. Então
você ajuda muito além da conexão paciente-psicólogo. Você ajuda
muito além.
Na construção do business dele. Você passa a ser um parceiro, né? De dizer assim, cara, eu te conecto a mais gente, eu te torno um profissional mais visível, né?
Em outra perspectiva, a gente vende o serviço e não a solução. E não a tecnologia, desculpa.
Perfeito.
Então a gente vende serviço de saúde. Para isso a gente precisa de uma rede qualificada de profissionais. Então o que a gente faz é constantemente buscar profissional qualificado, que tem obviamente agenda disponível, formação necessária para atender os nossos parceiros e pacientes, e submete ali a um processo seletivo, um processo de treinamento e acompanhamento ao longo dos atendimentos, né? Então a solução que a gente entrega em última instância é serviço de saúde. Como a gente faz isso? É base tecnológica e inteligência clínica. Então, é mais do que um SaaS, né? É mais do que um SaaS. E é interessante porque depois da pandemia nasceram algumas soluções e tem uma tendência grande de comparar, assim, que faz total sentido. Então, em outras palavras, a Elavita, além de entregar o acesso, o contato, a gente enxerga que o problema na saúde mental é um pouco maior do que isso e é esse que a gente se propõe a resolver, que é entregar uma saúde, de fato, de qualidade, mensurável, focada em desfecho, que tem bons profissionais e consegue escalar isso a nível nacional e internacional. Respondendo sua segunda pergunta, aí, hoje a gente tem cobertura nacional, né? A gente trabalha com os principais planos de saúde do país e a gente atende literalmente todos os estados hoje do Brasil e alguns países fora, para pacientes que estão em trânsito ou pacientes que são residentes fora do Brasil.
Agora, você comentou um lance do desfecho, né? Porque isso já separa bem ali o varejão, quero fazer uma consulta e dar uma, né, uma esvaziada, que pode ser uma vez e a pessoa não volta, né? E tem o desfecho mesmo, né? Entender a causa raiz, construir uma linha de cuidado e dar continuidade. Eu entendo que a Elavita também fornece isso não só para o profissional que está conduzindo essa visão, né, do problema ali do paciente, né, até a construção da solução, mas também dá o passo a passo para ter o desfecho, né? Uhum. Como é que vocês conseguem mensurar o desfecho clínico? Os profissionais sinalizam que aquilo encerrou ou passa a ser uma rotina de consultas um pouco mais alongadas e você percebe pelo feedback do paciente na ferramenta? Como é que vocês acompanham os desfechos clínicos conforme as linhas de cuidado que eles vão tomando, os profissionais, assim?
Legal, perfeito. Primeiro que as linhas de cuidado são desenvolvidas pela gente, né? Então tem um corpo clínico técnico, uma responsável técnica que desenvolve linha de cuidados com base científica, né? Então já baseado em amostras...
Isso é um baita diferencial.
Sim. Relevantes, né? E desfecho clínico é um assunto super quente, é um assunto super complexo, né? Tem bastante gente falando sobre, ninguém ainda com muito track record nesse aspecto. Mas a gente namora muito sobre isso, né? E a gente defende muito que uma saúde do futuro precisa ser baseada em desfecho. Né? Desfecho clínico, enfim, tem alguns conceitos relevantes. Por exemplo, value-based care, que é um conceito acho que nasceu em 2016 ali por alguns médicos da Universidade de Harvard. E tem alguns parâmetros que você precisa para começar a discutir desfecho. Um deles é uma coisa interessante que você falou, que é uma linha de cuidado. Né? Um pagamento por linha de cuidado. Então, ao invés de eu ter uma sessão ad infinito, eu tenho uma linha de cuidado pré-estabelecida, pré-encaminhada para você, ou seja, tem um processo de diagnóstico inteligente para te conectar com a melhor linha de cuidado. E a melhor linha de cuidado é que mais entende as suas particularidades, né? A mais personalizada possível para você e a mais eficiente. O que é uma linha de cuidado eficiente? É basicamente uma linha que exige o menor número de sessões ou o menor número de intervenções, né? A gente tem também um approach além das sessões, com o menor custo, né? E eu preciso modelar isso de forma basicamente previsível. Hoje tem algumas linhas de cuidado que a gente trabalha, por exemplo, para ansiedade, pós-parto, luto... gestão de crise, entre outras. A gente usa muito terapia cognitiva comportamental, né? Então tem uma foto ali de 10 a 12 sessões e com isso a gente consegue ver, evidentemente, assim, é impressionante, melhora de 70% redução de índice de estresse, 60% redução de índice ou propensão à depressão, 77%, que é o último levantamento que a gente fez recentemente, na autopercepção de melhora. Então, tem algumas formas que eu posso usar para calcular isso, mas em outras linhas é basicamente isso. É uma composição entre a percepção de valor entregue para o paciente, o gasto que a gente teve com isso, né? E tem um multiplicador ali que é basicamente a pertinência, que é quanto desses procedimentos a gente realmente precisaria fazer para entender. Então, em outras palavras, a mensuração da performance vem quanto eu consigo reduzir o risco dessa pessoa ou desse grupo de pessoas, né? A gente tem um produto bem forte para empresas, empregadores também, em quanto tempo?
É, isso que eu ia comentar contigo. Quando você fala de quanto custo você teve com aquele desfecho, com aquela construção, alguém está pagando essa conta. Não necessariamente o cartão de crédito da pessoa física. Tem uma pessoa jurídica, às vezes, que está pagando por trás disso. Ah, olha só. Chegou aqui o momento do episódio que eu te convido a participar do grupo de sonhadores dentro do idolink.bio/empreendacast. A Idolink, que é a nossa patrocinadora, que ajuda você a criar aí o link, o seu negócio, o seu mini site. Aproveita lá e vem pro grupo de sonhadores conhecer também o Jonathan, que tá dentro do grupo. Pra gente trocar ideia, pra você arrumar um sócio, com certeza você vai curtir. idolink.bio/empreendacast. Como que é a atuação de vocês? É B2C, B2B ou B2B2C, né?
Legal, legal. Cara, como clínica, a gente está focado em resolver problemas de saúde mental para as pessoas, né? E as pessoas, em último, no final, sempre é assim. Então, são pacientes. Ao longo dessa jornada, entendendo como ter uma rede qualificada, como ter liquidez de informação e acompanhamento dessa rede, como conectar essa rede com pacientes, como entender pacientes e conectar eles com as melhores linhas de cuidado, a gente começou a desenvolver produtos para empresas.
Sim.
Né, que são, felizmente, ou na verdade, infelizmente, grandes causadores, né, grandes triggers de problemas. Hoje, inclusive, o burnout está classificado como uma doença
Tem CID agora, né?
Tem CID, foi pro que a gente chama do CID-11, né? Então ele é classificado como uma doença causada dentro dos ambientes corporativos, dentro das empresas, consequentemente, responsabilidade das empresas. E a gente acabou desenvolvendo produtos para empresas, que são basicamente linhas de cuidados específicas, né? A gente desenvolveu um programa que chama Programa de Suporte Emocional, que ajuda a empresa não só a entender, através de screenings, mas mapear, entregar conteúdo psicoeducacional e fazer as intervenções de forma pontual e preventiva. Né? Aliás, essa é uma grande parte importante da crença da Tela Vita, que a gente acredita muito, que a saúde do futuro é muito preventiva, ou precisa ser preventiva. Obviamente tem uma construção até lá, mas é isso. Então, como pagadores, tem um modelo B2B, que é vender essa solução integrada de saúde mental para a empresa. Tem direto B2C, que é como se fosse uma clínica particular, que você chega e paga com seu cartão de crédito. Mas a dinâmica do B2B, ela não deixa de ser B2B2C, porque no final, de fato, são os pacientes que a gente quer impactar e aí, consequentemente, ter esse retorno também para a empresa.
Você tocou num assunto sobre o futuro, a gente pode resolver com o presente. Eu tenho algumas opiniões que caíram, todas elas. A partir daqui, eu tô falando como Gustavo, mas eu achava que terapia era coisa de maluco. Eu não precisava de terapia, né? Lé do engano, né? Até o final desse episódio, vocês vão entender que, inclusive, a terapia me ajudou com alguns assuntos que eu tinha muita dificuldade. Como hoje, me tornei um empreendedor muito melhor do que eu era, né? Eu tinha dificuldade, achava que ganhar dinheiro era pecado, eu tinha vários dogmas aí, né? Várias sombras que foram derrubadas. E aí, cara, a gente entende que hoje todo mundo precisa de terapia. Inclusive, o próprio psicólogo faz terapia com outro profissional. Né? Todo mundo precisa ali, de alguma forma, cuidar da sua saúde mental. E aí, quando você fala de preventivo, dentro de um país ainda que tem uma dificuldade de entender que o acesso ao psicólogo não é só com a necessidade ali eminente, você pode fazer uma terapia para construir um futuro muito melhor da sua saúde mental. Como é que tá a adaptação da galera? Assim, todo mundo precisa de terapia, né? Acho que não tenho dúvida, a gente precisa mais discutir isso nesse fórum aqui. Mas a galera tem ciência o quão é importante você começar hoje a cuidar da sua saúde mental para que você não tenha essas triggers, esses gatilhos no futuro, principalmente na empresa que você está trabalhando, porque na contratação é tudo flores.
Exato.
Né? Aí nos desfechos que vem o desespero, as construções, e um terapeuta entra já com a dor ali latente. Como é que está a antecipação das pessoas com relação à terapia e como que a galera está encarando a terapia como uma necessidade básica de saúde, não mais só com dor, né?
Cara, muito boa pergunta mais uma vez, assim, né? Mas para responder acho que precisa dar um pouco de contexto.
Tá bom,
assim.
Vai lá.
Qual que é a grande problemática, assim, né? Hoje, né, tem alguns dados, eu ainda questiono parte deles, assim, mas hoje uma em cada cinco pessoas tem algum tipo de transtorno emocional que precisa ser tratado para não evoluir? Uma a cada cinco. Né? Tem alguns outros dados que falam que até 50% da população nacional, mundial, na verdade, teve, tem ou vai ter em algum momento algum transtorno emocional. Ou seja, é muita gente. Né? E o problema é que existe um grande descolamento entre essa demanda e a capacidade do sistema de entregar um cuidado, não só de conectado, mas de entregar um cuidado eficiente. Né? E essas pessoas têm, então, em alguns âmbitos diferentes, em alguns momentos diferentes dessa evolução. Né? Tem pessoas que já sabem que tem pessoas que não sabem que tem pessoas que sabem que tem e não aceitam, tem pessoas que sabem que tem, aceitam, precisam de cuidado e não conseguem.
Tem outras que acham que é bobagem.
Tem outras que acham que é bobagem. Ainda existe, sim, um grande, né, enfim, preconceitos com esse cuidado. Cara, que precisa ser absolutamente quebrado, assim. Então, como a gente cuida hoje, na minha visão, né, da nossa saúde bucal, da nossa saúde física, da nossa alimentação, a gente também precisa cuidar da nossa saúde mental. E não só quando eu já tenho alguma síndrome, não só quando eu tenho necessariamente algum sintoma. Então, sim, tem vários modelos, vários protocolos de prevenção, né? E aí eu tenho várias linhas de cuidado, eu tenho várias Legal. Linhas de abordagem, né, que podem te ajudar a entender e prevenir. E a gente acredita muito em prevenção mesmo, assim. Então, grande parte das pessoas ainda não estão no nível avançado. 80% delas, com um protocolo de prevenção, conseguem evoluir uma evolução. Conseguem evitar uma evolução da síndrome, certo? Uhum. Mas, em outras palavras, a gente está no início, culturalmente falando, dessa percepção. Então, a consciência de que isso pode ser um método preventivo, a consciência da importância disso como cuidado de saúde básico, ela está iniciando. Parte da nossa missão é isso, né? É conscientizar essa importância, mas está só no início.
E você comentou aqui, eu achei muito legal vocês se estruturarem por linhas de cuidado, né? A gente comentou aqui da linha da ansiedade, do pós-parto, que é muito importante, né? Você aí que está com a sua esposa grávida, né? Esses momentos que antecedem o nascimento da criança são cruciais para depois do nascimento também, é muito importante. O luto, que é uma parada sinistra, assim, né? Tem até quem lida com o cuidado paliativo dentro da família, que o luto vai acontecer em algum momento, tem um trabalho psicológico para que aconteça, né? De forma mais bem analisada até o fim daquele cuidado paliativo de alguém da família, né? Tem, inclusive, programas incríveis disso de algumas empresas. E aí, quando você fala para mim que tem as linhas de cuidado e a construção disso, antigamente isso ficava no papel, nas conversas que aconteceram nas salas. Quando você põe tecnologia e análise de caminhos, você consegue ter uma tecnologia trabalhando em padrões, em construções e futuramente em soluções. O quanto a Tela Vita usa disso, lógico, respeitando a LGPD, o que está acontecendo nas consultas, mas o quanto vocês usam do que está chegando na plataforma para, com inteligência artificial, com construção de tecnologia, entender esses padrões para cada vez mais o tiro pegar mais gente, né? Com relação a quem vai aderindo, né? Mesmo que tenha um processo de evangelização. O quanto vocês usam disso? Porque me parece que os caminhos das linhas de cuidado não necessariamente vão ter desfechos iguais, porque cada ser humano é um ser humano, né? Mas tem muito comportamento parecido na condução, né? Como que é isso para a ferramenta e o quanto isso ajuda, né? Para a galera entender que a gente agora estar documentando essas consultas em tecnologia, a gente vai ter um avanço de soluções de doenças que já existem e das que vão existir, que inclusive os comportamentos podem sinalizar. Né? Se a gente tivesse isso há 10 anos atrás, talvez o burnout já estava mapeado.
Exatamente.
Né? Como é que está isso na ferramenta de vocês?
Perfeito. Cara, a gente acredita que a saúde do futuro ela é baseada em 4 P's, assim, que também é um framework. Eu sou meio fã de frameworks.
Tranquilo, tranquilo. Muito. Eu anoto todos, cara. Pode falar. Quando eu tiver de cabeça baixa é porque eu estou aprendendo com você.
Show de bola, muito obrigado. Que é basicamente uma saúde pervasiva, né? Que é uma saúde presente em todo momento. Ela vai além da intervenção clínica. Então, todo momento com o paciente entregando conteúdo e captando conteúdo para entender mais sobre ele. Com isso, eu consigo ter uma saúde mais personalizada também, menos enlatada, né? Protocolos menos generalizados, ou seja, respeitando as particularidades de cada paciente. Então, preventiva, pervasiva, personalizada, mais precisa, portanto, que se conecta completamente com essa sua pergunta, né? A partir do momento que eu estou mais próximo de você, entendendo suas particularidades, consigo ser mais preciso, ou seja, não quer dizer porque um tratamento funcionou para uma pessoa, tem semelhanças com você, o mesmo vai funcionar para você. Isso é basicamente a psicoterapia
baseada... Nem a mesma medicação.
Exatamente, baseada em evidência científica. E por último, preventiva. Então esses quatro P's eu acho que ajudam a basear muito assim, a minha resposta. Né? Pervasiva, personalizada, precisa e preventiva. Eles se correlacionam em diferentes momentos. Então hoje, quando você chega na Tela Vita, a gente faz um screening, entendendo as suas particularidades, tentando estratificar um pouco de risco, entender o que você gosta, o que você não gosta. E a partir disso, a gente usa tudo de inteligência que a gente já fez com outros atendimentos para propor a melhor linha de cuidado dadas as suas particularidades. E quais são elas? Se você já teve psicoterapia antes, qual o nível de propensão a alguma doença você tem, quais são suas preferências, se é uma linha A, uma linha B, qual que é a sua urgência para resolver esse caso, entre outras coisas. Então, projetando um pouco isso, né, a gente está começando a trabalhar com inteligência artificial agora, mas ao longo do tempo a gente pretende aprender cada vez mais com esses padrões para acertar cada vez mais na linha de cuidado específica para cada pessoa. Então sim, isso é extremamente intrínseco ao nosso modelo de negócio, à nossa crença de uma saúde no futuro. E hoje a gente faz o máximo que a gente pode com. Então estamos iniciando agora, a gente ganhou uma competição do Google, ganhamos uma aceleração em inteligência artificial. Então está basicamente no começo para ser transparente aqui, mas está completamente ligado com o que a gente acredita de saúde do futuro para conseguir daí aumentar desfecho, né?
Eu tô te perguntando isso porque aí vem umas paradas assim que me interessam muito, né? Eu queria dividir contigo entre o Lucas empresário, empreendedor, e o Lucas que está resolvendo um problema mundial, né? De quem tem dinheiro ou quem não tem. Onde que eu quero chegar? A partir do momento que você consegue entender os padrões, construir uma solução, né, e atender esse mercado de quem tem o dinheiro para fazer as consultas, a gente começa a entender padrões e aplicar isso para quem não tem acesso. Né? A gente tem um sistema único de saúde brasileiro, independente aí da sua posição, que a galera acha ou não, vamos usar o que a gente tem. Nós temos um sistema único de saúde e a gente tem muita dificuldade. Ele é ineficiente, né? Eficiente em algumas partes, ineficiente em outras. A tecnologia ainda é uma coisa muito ainda que aos meus olhos não aparece, mas eu sei que tem bastante coisa por trás. E aí a gente fala de acesso, né? Hoje tem mais celular do que brasileiro, né? Tem muita gente com mais de um celular. O 3G acho que já está em cada cantinho desse país. Quando a gente fala de uma Tela Vita que está fazendo isso com análise, com comportamentos, com padrões, mesmo olhando para cada indivíduo, a gente entende que a solução de vocês é exponencial a nível 230 milhões de brasileiros. E aí eu queria te perguntar, como é que vocês têm essa relação com o Estado? Como é que vocês veem o poder público interessado em startups, em construções como vocês? Ou está cada um correndo para um lado? Como é que está isso? Porque na hora que você me diz tudo isso que você tem por trás, que é mega exponencial, a gente pode resolver um problema nacional, consequentemente mundial, se todo mundo se juntar e entregar essa solução. Claro, tem um custo por trás, mas eu garanto que é muito mais barato do jeito arcaico que a gente faz. Como é que está isso nesse momento? Estou muito sonhador aqui em achar que Tela Vita pode chegar na mão de todo brasileiro?
Cara, não tá. se você tá, a gente partilha desse sonho.
Tá bom, muito bom.
Mas o mercado de saúde, de forma muito simples assim, ele é basicamente 50% saúde pública, né? 25% saúde corporativa.
50 milhões de brasileiros, né?
Basicamente, e 50% que tá ali o out of pocket ali, né? Que pagam do bolso quando precisam. A gente tem um foco muito claro hoje, por motivos óbvios e de sustentabilidade do negócio, né? No mercado de saúde suplementar e corporativa, né? E também num pouco do out of pocket, mas nosso principal goal hoje, né? São os B2Bs mesmo, então são esses 25%. Mas, cara, tem metade da população brasileira que não tem acesso a nenhum nem outro e precisa muito de cuidado. E é ali que estão as menores porcentagens de pessoas que conseguem acesso ao cuidado correto. Então, as menores porcentagens de pessoas que entendem que precisam do cuidado, né? Se tem fatores culturais, enfim, e afins. Cara, a gente adoraria. A gente já discute isso há um tempo. A gente participou de uma aceleração de um programa do governo, né? Aliás, um programa fantástico, chama Inovativa. A gente tem algumas conversas rodando, assim, avançadas já. Mas, infelizmente, a gente sabe que a máquina pública tem uma certa ineficiência para absorver tecnologias e inovação, né? A gente tem um approach bastante realista, assim, então a gente tem um modelo de credenciamento bem tradicional ainda para conseguir se comunicar com esses players ainda mais conservadores. E a resposta é não, você não está sonhando. A gente tem toda a tecnologia necessária, tem toda a disposição e vontade para entender como conseguir entregar essa solução para cada vez mais pessoas e seria fantástico conseguir entregar isso para o mercado público, que é extremamente deficitário.
E quanto mais a gente constrói, mais a gente tem um preço acessível, um profissional bem remunerado, mas com um preço acessível para o paciente, né? Porque você passa a enxergar um Brasil que não é enxergado, né? Acho que esse é o principal ponto. Né? O psicólogo, quando ele está montando ali na Avenida Paulista o consultório dele, ele está limitando num raio, que se a gente fizesse um raio virtual aqui...
5 quilômetros.
Cara, a causa de impacto é legal, é bacana, a clínica dele vai ter frequência, mas assim, dá para fazer um negócio muito maior. Né? Eu acho que dá um baita orgulho para o psicólogo que utiliza das ferramentas de vocês saber que ele pode pegar um paciente em trânsito para outro país, ou alguém que mudou de vida, ou que foi para uma região mais remota para alguma outra missão, ter acesso àquilo. E aí quando você quebra a barreira do acesso pelo dinheiro e vai para o público, que também essa máquina pode pagar essa conta, que eu tenho certeza que é mais barata, aí seria maravilhoso. Vai ser, na verdade. Não vai vamos ser. Falar no seria. É vai isso. Ser. Vai ser. Eu acho que se juntar todos os caras que estão, de alguma forma, e as minas que estão aí construindo um país por meio das startups, a gente vai ter um poder público aí interessado, se Deus quiser, para usar da inteligência de todos. Agora, nessa mesma linha aí de pensar, vocês fizeram na pandemia um programa chamado Cuidar de Quem Cuida. Como é que foi essa parada aí? Eu acompanhei pelas redes, fiquei mega feliz. Tudo que eu acho que é posicionamento da empresa para fazer algo melhor sem interesses monetários ou de marketing, que isso é importante também, tem gente que só quer se aparecer com ações, não é o caso aqui. O que vocês fizeram? Como é que foi esse Cuidar de Quem Cuida aí?
Que legal. A nossa missão, né, vai continuar sendo democratizar o acesso. Assim. Tem várias formas de fazer isso. Não é necessariamente dentro de uma consulta, não é necessariamente através de um aplicativo, mas é democratizar o acesso. Né? A pandemia veio surpreendendo e acelerando muito os casos de ansiedade, os casos de depressão e os casos de transtorno como um todo, né? Porque um pouco do que você falou anteriormente lá, enfim, a gente foi inserido, não é novidade para ninguém, obviamente, num contexto de muita incerteza, num contexto de muita insegurança, num contexto de muita pressão, num contexto de muita perda, né, de muito luto. Então, isso acentuou muito para muitas pessoas, né, esse tipo de transtorno. Imagina para quem estava na linha de frente. Então, esse programa Cuidar de Quem Cuida foi uma parceria da Telavita com uma farmacêutica grande que entregou sessões gratuitas, né, para profissionais de saúde. Então, basicamente, você era um profissional de saúde que estava trabalhando na linha de frente, você tinha acesso a ilimitadas sessões durante um período pré-determinado.
Que legal.
Enfim, para ser um suporte emocional ali nesse momento tão difícil. Então, a gente ficou muito orgulhoso desse projeto também. Teve um grande impacto, a gente espera em breve fazer alguma coisa parecida novamente.
Vou te falar, essa galera tá com um piano pesadíssimo nas costas, né? Carregando aí na linha de frente até hoje, apesar dos números, né, serem... Apesar não, né? Felizmente os números estão diminuindo, mas o cuidado e a linha de frente dessa galera parece que vai baixando só um pouquinho, porque continua frenético, né? A gente tá com uma parada sem precedentes nenhum, né? Acho que só os livros vão documentar daqui para frente pros nossos filhos e netos o que aconteceu nesse recorte do ano, né? Que eu não sei se a gente tá no meio, se a gente tá no fim. E eu vou te falar que eu não consigo nem responder isso, acho que nenhum, né? Nem a própria OMS consegue responder como é que a gente tá. E esses profissionais... incríveis. Eles são os super-heróis da parada, né? Parabéns a toda a construção que vocês fizeram pela Telavita. Olha só o merchan rapidinho para você aí que chegou até aqui, que tá precisando de assessoria jurídica, juridicoporassinatura.com. Os caras vão te ajudar aí com uma assinatura mensal e proteger a sua startup, a sua empresa, o seu momento aí. Conte com a ajuda do juridicoporassinatura.com. Aí, cara, eu sei também que na construção de uma empresa dessa exponencial que pode resolver tanto quem tem aí acesso e grana para bancar, até como a gente resolveu o problema do país e do mundo, montar uma empresa exponencial necessita de dinheiro, né? Vamos falar agora de dinheiro, além dos sonhos de resolver todos os problemas. E aí vem as famosas rodadas de captação, dedicação. Eu queria trocar uma ideia contigo, lógico, preservando tudo que você tem aí de documentação e do que estiver acontecendo, se estiver acontecendo. Mas como que é uma parada dessa? Vocês estão em captação? não estão, o quanto você tem que se dedicar, o quanto o Lucas, que olhava para tudo, teve que debruçar em cima desse assunto. Queria que você trouxesse um pouco da experiência de estar construindo algo tão bacana, tão legal, aos olhos de gente colocar mais grana para o negócio ficar mais exponencial. Como que tá isso? Qual é o momento de vocês?
Que legal, perfeito. A gente veio de algumas captações seeds já, né? Acho que a gente soma aí hoje uns 3,5 milhões de dólares no total, desde 2000 e final de 2016. Hoje eu divido, né? A Televita é formada principalmente por mim, por dois sócios fantásticos, uma psicóloga, Milene Rosenthal, e o meu sócio CEO, Andy Bucas, também. Então a gente divide bastante esse trabalho. E, cara, é isso, é necessário, né? Pra você conseguir entregar isso pra tantas pessoas, você precisa entender os padrões, conseguir replicar, e pra conseguir mais alcance, você precisa fazer captação. Então a gente tem um grupo de investidores, principalmente internacionais, que estão acompanhando a gente há um tempo. Legal. A gente tá caminhando agora pro final de uma rodada bastante importante, que seria uma Série A aqui no Brasil. E é isso, é necessário colocar mais combustível, basicamente, no carro, né? A gente não enxerga tanto como um checkpoint de sucesso, assim, mas simplesmente mais combustível para a gente dar o próximo passo. Então, empreender no Brasil, captar dinheiro para falar de inovação, principalmente em saúde, é extremamente complexo. Né? Extremamente complexo. A gente já tem, historicamente, acesso a pouquíssimo capital, se a gente for comparar com outros mercados. Isso faz com que você precisa ser muito eficiente no gasto desse capital, o que muitas vezes vai contra princípios da inovação. Você que trabalhou em laboratório sabe muito bem disso, né? Inovar, você tem que se permitir errar. E como você se permite errar num ambiente no qual você não tem tanto recurso para errar? Então é uma dinâmica de equilíbrio constante e extremamente delicada. A gente é feliz de ter investidores que entendem esse formato, né? E inovar em saúde, ele é bem diferente de inovar em outros mercados. Eu tenho um timing diferente, eu tenho uma flexibilidade de risco diferente. Uhum. E a gente sabe que esse é um problema de 10 anos, não é um problema de 10x em 4 anos, como o mercado de venture capital costuma esperar, né? Então a gente é muito cauteloso em escolher qual investidor vai entrar, sentar na mesa com a gente, porque tem que ter essa consciência de que é saúde, e saúde não vai ser rápido, porque a gente não está falando de transação, a gente está falando de comportamento, e a gente está no game para o long run, assim. A gente também tem bastante consciência disso, e os meus sócios sabem que isso não é uma coisa de pouco tempo, e aí a nossa grande busca é encontrar investidores que entendam isso, né? Que entendam que as particularidades do mercado de saúde nesse contexto.
Na grande maioria, os cheques são gringos, então, né? Porque esses caras enxergam algo a mais longo prazo e um capital um pouco mais amadurecido para esse tipo de investimento, né?
Infelizmente, sim. Né? Se a gente fosse falar o tamanho da nossa captação hoje no Brasil, ela seria uma Série A no padrão Brasil, mas internacionalmente, a gente estaria numa pós-seed ali, né? Num pré-Série A, basicamente. Hoje, a maioria dos nossos cheques foram gringos, né? A gente está em discussão agora com fundos institucionais aqui do Brasil. Acho que é importante também, tem um efeito de rede importante captar aqui, né? Mas dessa forma, assim, muito cauteloso e muito consciente de que é muito importante ter um parceiro que entenda essa dinâmica.
Por trás também vocês escolhem ali o smart money de quem está colocando, porque também o problema é muito grande, né? Precisa de muita gente atirando junto, né? Não só botar bala, né? Tem que ter gente atirando também contra esse problemão.
Pois é, cara. E fiquei super feliz de saber que você foi do mercado de saúde também. Você sabe quanto esse mercado é complexo, quanto ele é fechado, quanto ele é concentrado.
Então, tem interesses, né?
Pois é. Então, assim, sim, é meio que uma necessidade ter um pouco de smart money, assim, porque senão você não consegue nem bater em algumas portas, infelizmente. Mesmo tendo uma solução comprovada, com os unit economics interessantes, com entrega de valor clara, evidente, cientificamente comprovada, ainda assim existe, enfim, corredores pequenos para acessar algumas discussões.
Não mexa no meu queijo, tem muito.
Por aí. Teto baixo, tem bastante. Então, sim, tem uma busca por um smart money e principalmente uma causa de propósito, né? A gente tem esse propósito de impacto social muito forte, fomos acelerados por uma aceleradora, o Quintessa, aliás, acho que vale a pena citar, que é uma aceleradora de impacto social, e a gente busca investidores que também compreendem, né, essa discussão desse tema de negócios de impacto.
E dentro do mercado de saúde também, né, quando você é muito eficiente com a solução, você causa um incômodo com a ineficiência lucrativa que existe nesse mercado, né? Tem muito exame que a gente repete que não precisa ser feito, tem muita coisa que a gente faz que não precisava ter sido feita. Então, essa ineficiência do mercado de saúde, ela é lucrativa demais. Então, quando você chega querendo resolver muito, parece que fala, quem que é esse maluco aí, né? Quem que ele quer mexer com isso?
Por aí.
Né? Então, é importante, lógico, essa opinião é minha aqui, que estive sentado numa cadeira também, e eu sei o quanto isso... parece tão simples pelo olhar dos sonhadores, né? Das sonhadoras que estavam ali comigo construindo algo, mas a gente se depara com uns corredores pequenos, uns tetos mais baixos, assim, com alguns interesses. E aí, lógico, eu te perguntei do Smart Money, porque para resolver esse problemão você precisa de mão dada com gente que está aqui, que talvez os gringos não tenham a mínima ideia do que acontece no Brasil com relação à nossa saúde, o nosso sistema de saúde e o modelo. Muito legal saber disso também. E aí, cara, eu queria saber assim, puta... consome muito do CEO da parada construir a documentação para isso?
Cara, consome muito.
É.
Muito, assim. Porque ao mesmo tempo que você está discutindo isso, né, que é uma injeção de mais capital, ou seja, de mais fôlego para a empresa, quer dizer que a empresa está crescendo. E se a empresa está crescendo, quer dizer que ela está demandando mais.
Se ela está demandando, precisa de mais atenção.
Precisa de mais atenção. Então, cara, realmente... até meio clichê falar assim pra quem é da comunidade, mas é uma montanha russa, assim, porque demanda muito, assim. Então, por isso que é extremamente importante você ter sócios que entendam isso e ter uma divisão clara de responsabilidades, porque senão se torna... já é insano, né? Senão se torna insustentavelmente insano, assim. Então, demanda muito. É uma relação contínua, é uma construção de uma relação e é a sustentação de um projeto que já tem um certo corpo ali, já tem pessoas, né? Sim. Já tem... requisições constantes ali para sustentar e continuar crescendo. Né?
E você tem uma divisão, né? Você comentou dos dois sócios, só repete para mim para eu dar uma moral para eles aqui, porque é de suma importância os sócios dividirem bem, né?
Com certeza.
A psicóloga, como ela chama, me perdoa?
Milene Rosenthal.
Milena Rosenthal.
Milene.
Desculpa, Milene.
E meu outro sócio é o Andy Bucas.
Andy Bucas.
Que é o nosso CEO hoje.
Ele é o CEO.
Isso.
Certo. Você tá com atuação como...
Eu tô como um bom empreendedor e fazedor, né? Faz acontecer, como a gente tava brincando. Tô como CEO pra ter um, título. Então
é o cara que resolve,
faço a roda girar ali.
Faz tudo que pintar, pintou e você resolve. A Milene, ela chegou a usar a plataforma como psicóloga ou ela não clinica?
Ela não clinica, ela clinicava até pouco tempo atrás, né? A Milene é uma empreendedora fantástica também. Ela criou a primeira... plataforma antes da gente lá em 2011, se eu não me engano, né? Psicolink, que começou a ter essa atuação aqui.
Quero trocar ideia com ela, hein?
Com mano? Certeza, uma pessoa fantástica também pra vir aqui, cara, empreendedora, ganhou o prêmio de empreendedora do ano já.
Que da hora. Sobrar,
é sensacional. Hoje ela não clinica mais, a gente faz só essa parte de gestão clínica na Tela Viva.
E ela é uma das que assina as linhas de cuidado e as
também,
paradas
exatamente.
Ali pela parte técnica da companhia.
Então na operação a gente tem uma área extremamente importante que é essa que a gente chama de gestão clínica, né?
Uhum.
Dentro de gestão clínica a gente tem gestão dos profissionais, todo esse processo burocrático, seleção, credenciamento, enfim, a parte administrativa. E tem a parte da gestão clínica que é quem cria, mensura... otimiza e refina os protocolos.
Legal.
Ela tá gerindo essa equipe.
Cara, o Andy, ele vem com você de outras empreitadas? Como
cara,
é que esse cara aparece na sua vida aí?
Super interessante também. O Andy é um alemão, meio alemão, meio americano, que vem comigo de outras empreitadas, apaixonado pelo Brasil.
Ah, é? Fala português?
Fala português super bem, aliás, quase sem sotaque.
Muito bom.
E sim, a gente veio de outras aventuras aí, mas a gente já tinha um coraçãozinho batendo muito forte por saúde mental e conexão de serviços de saúde mais eficientes, né?
Legal.
Então a gente errou outro negócio junto e começamos esse lá atrás.
Muito bom. É legal a gente dividir, né? Eu te perguntei da carga de fazer captação, que aí vocês devem ter se dividido entre vocês para quem ia cuidar dessa bucha, né? Para pegar esse cheque. Então é importante também você dividir bem com seus sócios, né? Porque a gente está falando de uma carga pesada, todo mundo que vem aqui nessa mesa diz, né? Alguns até remarcam as entrevistas e eu super entendo diante de momentos de captação, de responder para fundo, de dormir e acordar.
Eu fiz isso, né, aliás?
É
a primeira vez.
Aconteceu isso e é super comum, né? Até falei para você, cara, vai lá de boa porque vai buscar esse cheque. Eu tenho certeza que vocês estão buscando um cheque para resolver um problema muito maior. Então, importante você discutir isso com seus sócios, né? Também tem aqui um recorte para você, independente do momento que você está. Tem um recorte aqui sobre a composição dos sócios, né? A Milene, ela é crucial dentro da construção, né? E ela traz toda a assinatura, né? Da Tela Vita, né? Ela também tem o sapato, além de vestir, ela tem o sapato do psicólogo, né? E isso é importantíssimo para você construir algo sólido e reconhecido pela comunidade. Então, escolha bem os seus sócios. Isso faz a diferença até numa captação. Tenho certeza que os fundos, a primeira coisa que pergunta é quem é o corpo de founders, né, e co-founders que está por trás da empresa. Agora, cara, tem um negócio muito curioso, né? Você é muito novo, cara, 29 anos, né? Nunca me deparei falando isso aqui no Empreendacast, porque eu tô com 34, então... E eu fiquei muito feliz de saber a construção, a carreira, etequeiro também, né? Eu sou fatequeiro, você é etequeiro.
Paula Souza.
Paula Souza. Cara, eu perguntei assim, pô, e aí, CLT, o que, que você trampou? Você falou, nada. Nunca trampei CLT. Sempre empreendendo, 10 anos empreendendo. Como que é isso, cara? Você não tem a mínima ideia do que é estar por trás de uma mesa... de escritório respondendo por uma função. Que eu tenho certeza que também você seria um baita intraempreendedor. Mas como é esses 10 anos? Como foi essa trajetória aí?
Cara, muito natural de uma certa forma, mas muito complexa ao mesmo tempo, assim, né? Porque você aprender as coisas pelo seu erro, pelo seu próprio erro, é muito diferente de você aprender quando você já tá dentro de um sistema funcional ali, né? E... cara, muito erro e acerto, assim. Então, são 10 anos que poderiam muito bem ser uma faculdade.
Um MBA.
Um MBA, como a gente quiser definir, assim. Foram muitas esquinas, muitas pessoas, muitos aprendizados. Eu me peguei, uma história gozada, que eu me peguei, tipo, com 18 anos, mandando a primeira pessoa, não gosto de falar assim, mas dispensando o primeiro colaborador. Sem nunca ter sido nem contratado, muito menos dispensado, né? Então, existe um human skills ali, um soft skills, que foi, acho que grande parte desse aprendizado. Extremamente delicado, extremamente importante, né? Pra você conseguir construir segurança, construir autoridade, passar autoridade. Mas assim, não é fácil, não é um caminho que eu não sei se eu indicaria pra todo mundo, não. Acabou acontecendo na minha vida, mas eu acho que isso cria algumas lacunas que se você não prestar atenção, eu tive bons mentores, eu sou feliz por isso, mas se você não prestar atenção, ele pode gerar algumas faltas, assim, né? Porque falta de ter um processo, falta de ter um chefe que te inspirou, a falta de entender como uma organização realmente funciona... faz falta, basicamente, né? Então aprender isso lendo, aprender isso criando, aprender isso fazendo é uma dinâmica bastante diferente. Sim. Exige outro tipo de skills, mas eu não posso reclamar, sou muito feliz. Confesso que vira tipo, em alguns momentos eu pensei, pô, se eu tivesse passado por tal, né, eu tenho muitos amigos no banco, por exemplo, né? Se eu tivesse passado por essa escola do banco aqui, eu teria provavelmente tido alguns atalhos, né, errado menos em alguns momentos ali. Mas acho que eu sou feliz com a minha escolha e hoje eu me sinto realizado, assim, de ter uma caminhada, mesmo jovem, relativamente longa.
É legal você ter comentado dos mentores, né? Porque também, quando a gente segue no CLT, né, apaixonado ou não pelo que você está fazendo, tem muita gente que não está conectado com o que está fazendo e está pelo dinheiro, tem gente que está muito conectado pelo propósito, pela construção, e o dinheiro faz parte da remuneração pelo aquele tempo dedicado. Mano, olha só, você que tá me ouvindo aí, você tá marcando bobeira se você for do RH. Se você não tem Fit Anywhere na sua empresa, escuta e presta atenção. Se você busca uma vida mais saudável, mas não tem tempo e não quer gastar muito dinheiro com a academia, às vezes você nem consegue sair de casa de tanto que você tá preso dentro de casa, toma esse cupom aí com 10% de desconto em qualquer produto da Fit Anywhere. Basta você usar lá o Empreenda Fit e pronto. Você já baixa o aplicativo, usa o desconto, participa das videoaulas, das laborais, de treinos, de tudo que tá rolando. O rabino mais maluco que eu conheço deu esse cupom para realmente você que é sonhador e apoia todo mundo que apoia o EmpreendaCast, quer cuidar da sua saúde, baixa o aplicativo, usa o cupom e mostra pros caras que você vai mudar a sua vida. Mas você falou sobre mentores. E os nossos líderes, bons líderes e os maus líderes também, são parte do que você tem que adquirir. Talvez é isso que você comentou, mas você procurou de outra forma, né? Porque eu classifico isso, né? Todo o tempo que eu trabalhei no regime CLT, o que eu mais levei foram as mentorias que eu ganhei, né? Com os bons e com os ruins, né? Então eu tive bastante líder ruim. Eu falei assim, cara, se um dia eu for, eu não vou ser assim.
Aprender o que não fazer.
Né? Aprender o que não fazer é importante também. Sim. Assim como eu peguei monstros intraempreendedores, que o cara não tinha nem ação da empresa, mas ele se sentia dono. Acordava, escovava os dentes, vestia a roupa e você não sabia diferenciar entre ele e o dono. Quem era mais dono, porque o cara era fechado com isso. E você, de alguma forma, buscou esses mentores, né, no decorrer da sua caminhada, né? E também os sócios também se complementam, né? Sim. Cada sócio, por osmose ali, começa a pegar um de cada um. Acho que, mesmo sendo uma jornada solitária ser empreendedor, né, o sozinho de cada um vira um coletivo entre os sócios, né? Mas tem que ter estômago. É muito omeprazol aí para cuidar, né? Agora, cara, você me contou um negócio que eu fiquei maluco aqui, né? É, até chegar na Tela Vita, você fez outras coisas. Eu queria saber como é que isso pinta na sua vida. Que momento que nasce a construção da Tela Vita? A gente já falou muito aqui, entendeu todo o track record e a construção da empresa. Cara, sensacional. Agora eu quero saber de você. Como é que você foi se enfiar, um economista foi se enfiar numa Tela Vita e construir um sonho tão grande, tão, tão lindo aí, cara, do que vocês estão fazendo?
Que massa, cara. Poxa, eu acho que a construção da Tela Vita é meio que a construção da minha vida, assim, né? Acho que hoje eu me sinto meio que... Puta, eu tinha que estar aqui fazendo o que eu tô, assim. E é um sentimento muito gratificante esse. É, porque dos pouquinhos ou dos muitos que eu vim aprendendo através dessa caminhada, acho que me formaram pra estar onde eu tô, pra fazer o que eu tô fazendo, pra criar a Tela Vita, né? Essa junção de soluções, de multipontos, propagador, paciente, profissional, entregando saúde mental, que é um tópico que eu adoro, que eu acredito muito. Puta, dá pra claramente associar com as experiências anteriores que eu tive, que começam lá criando, organizando campeonatos de futebol, que começam organizando discussões de empreendedorismo na faculdade, que começam... Enfim, movimentando pessoas em volta de um propósito e sabendo quanto isso causa nelas, quanto isso afeta e quanto você é afetado por isso, né? Então acho que é um grande produto disso sou eu, que é realmente uma peça extremamente importante na minha construção para iniciar a Tela Vita. Mas cara, eu passei por boas esquinas aí, desde trocar lâmpada, como eu falei lá. Mas há uns 10 anos atrás recebi um convite para ser já dado, acho que, enfim, identificada essa minha tendência, minha inclinação aí para o empreendedorismo, para ser uma coisa que é pouco falada aqui no Brasil, que a gente chama de Entrepreneur in Residence, que era meio que uma residência de empreendedorismo. Tinha um alemão vindo para o Brasil e montando uma incubadora de negócios aqui no Brasil. Ele falou, cara, meio que me pegou para ser estagiário de tudo, assim, era meio que uma residência de empreendedor. Ele me deu uma grande oportunidade de ser picado por esse universo das tech startups aí. Isso lá em 2010, então tava começando essa segunda onda, né? O Brasil indo bem, tipo, uma expectativa alta e tal.
Cristo Redentor no foguete.
Exatamente, essa capa da acho que foi da Times, isso daí, né? Enfim, é exatamente esse momento aí. Então peguei o começo dessa onda sem saber de nada, ele me colocou no meio, assim. Fui parar na Faria Lima sem entender nada.
Que legal.
E a partir dali comecei a me conectar com todo mundo. E aprender que, cara, que era isso que eu queria fazer. Então ele me colocou no primeiro negócio, que eu aprendi muito, né? Compare 1, 2, 3, era um negócio de comparação de serviços de telefonia, de telecom. Então era basicamente um submarino para serviço de celular e TV a cabo. Você colocava quanto você queria gastar, quantos SMS tinha no pacote na época lá, e a gente ia filtrar e segmentar e ranquear
o melhor plano para você.
O melhor e mais barato para você é esse, basicamente. Foi um negócio que eu aprendi muito, tipo, comi muito vidro, como a gente brincava, e aprendi muito. Foi um negócio que começou a dar certo, mas tinha uma falta de interesse ali das próprias operadoras, né, em tornar isso mais transparente. Logo a gente entendeu que não funcionava, a gente conseguiu ainda passar o sistema para uma outra empresa aqui da América Latina, foi bem legal. E aí depois disso eu falei, puxa, agora acho que picou aqui, tá no sangue, eu preciso fazer alguma outra coisa, e comecei a me coçar. Cara, eu fui parar num mercado extremamente exótico, assim, extremamente fantástico, que é o mercado de terapias holísticas online.
Que legal, mano.
Então, usei um pouco desse conhecimento de telecom que a gente adquiriu, com um pouco de tecnologia, a gente criou uma das maiores plataformas hoje, né? Que conectam profissionais de terapias místicas e holísticas com quem procura esse tipo de serviço. E foi uma grande escola, porque aí eu fiz tudo. Comecei do zero, levamos o negócio a mais de 1,5 milhão de faturamento mês. Depois disso, foi uma grande escola sobre tudo. Pessoas, estrutura...
1,5 milhão mês.
Nesse mercado.
Você comentou comigo em off aqui, mais de 3 milhões de consultas aconteceram pela...
Por essa plataforma. Acabou se tornando um grupo depois e tal, a gente... Enfim, um mercado super exótico, assim, difícil, cara, também de conseguir capital.
Maluco, né? Total, assim,
completamente.
Né?
Aprendi muito com ele, aprendi muito... com dinâmicas diferentes de mercados, né, que são um pouco público até. Cara, isso tudo me deu uma grande vivência, assim, de como crescer um negócio, de como montar uma equipe, de como desmontar uma equipe, de quando você precisa de uma equipe A, B, C, de qual ferramenta você precisa, né? Como é que você equaliza isso ao longo do tempo. Então, eu acho que esses 6 primeiros anos, assim, foram tão intensos que parecem 15, 20
pra mim. Vocês ficaram 6 anos debruçada nessa solução?
6 anos, solução. Ela acabou variando para algumas outras depois, produtos físicos e tal, mas foram 6 anos de uma escola intensa, assim.
E você fez um exit depois?
Sim.
Que legal, cara. Sim. Mas deu pra ganhar grana mesmo?
Cara, não quanto eu gostaria, é. Não que eu acho
que... Todo mundo responde igual, mas deu um cheque bom.
Mas deu.
Que legal. E foi estrutura pra impulsionar o começo da Tela Vita?
Não foi a estrutura técnica, mas foi a estrutura organizacional.
A técnica não, apesar de você conectar um terapeuta holístico com...
É, tinha um conhecimento, né, de equilíbrio entre oferta e demanda, de contratação, de principalmente essa parte do SaaS ali. Uhum. É, não literalmente a tecnologia, o ativo em si, mas o conhecimento. Então, óbvio que a gente acelerou um pouco desse início baseado nisso.
Que legal, cara. Você tocou nesse assunto. Eu sou amarradão nessa parada. Tanto é que eu montei uma lojinha você também dentro do mundo esotérico, chama esotericoonline.com.br. Quem acessar aí vai ver. Hoje está com um grande amigo meu de empreendedorismo. A gente catou latinha junto, né, André? Aí um dia eu falei assim, cara, eu vou passar um negócio que está dando uma grana para um cara que tem competência e que eu conheço. E aí eu passei a lojinha para ele, que não fazia mais parte do meu momento atual com a voz. Mas é um mercado que eu amo de paixão, né? E é muito amador, né? Você trouxe profissionalismo para isso. É muito amador, cara. Os blogs são podreiras, assim, de quem fala sobre, né? As pessoas que se aplicam isso e constroem rapidamente se destacam, porque existe uma necessidade latente, todo tipo, independente da sua crença, religião, o que você acredita. Cara, tem uma porrada de gente acreditando em um monte de coisa. Isso que é o que faz em movimento as pessoas. E quando você comentou isso, eu falei, cara, que loucura. Com certeza eu me deparei com uma das plataformas suas lá, porque eu estudava demais isso. E eu pensava em fazer um aplicativo, sabe, para exponenciar.
Sim.
Porque tem algumas coisas, por exemplo, né? Vamos começar lá nos primórdios. Eu me ligo bastante nesse lance do signo, sabe? Uhum. Puta, parece que tudo encaixa. Uhum. Tem gente que não gosta, acha bobagem. Cara, tô falando por mim aqui, beleza? Gustavo Passe. E aí, cara, dependendo de como você olha ali, tem uns modelos, tem umas formas, tem uns comportamentos e vai se encaixando. Aí quando eu começava a olhar aquilo, eu via que os sites mais buscados da internet era o horóscopo do dia. Eu falava, cara, a galera tá procurando algumas respostas dentro de algumas coisas. E eu falava, cara, não é possível. Eu entrava no site umas podreiras assim, cara. O horóscopo do dia era Ctrl-C, Ctrl-V de vários outros sites. E aí eu falei assim, cara, existe aqui uma demanda para vender coisas, né, terapêuticas, esotéricas e de magia, etc. Num site que por uma oportunidade começou a vingar. Cara, primeiro dia da lojinha, nunca vou esquecer. Eu coloquei, sei lá, 10 itens. Um incenso, uma vela, alguma coisa. Vendeu tudo. Cara, eu falei, cara, existe um mundo que precisa de ajuda. O que as pessoas algumas pediam, né? Eu vendia de tudo lá. Pedia descrição na caixa e tal, porque ainda existem uns pré-conceitos. Nossa. Com relação a quem acredita e não acredita em algumas coisas. Mas o meu era bonitinho, caixa lacradinha, pretinha, não vinha nada escrito, né? E eu mandava as paradas. E aí eu estudava muito quem estava no entorno, porque são os maiores canais de aquisição, né? Uhum. É quem tá no entorno, quem faz a consulta, quem é blogueiro do tema. E aí eu descobri mais um mercado mega amador, assim, essas pessoas iam pra frente do YouTube fazer seus conteúdos completamente na raça, assim, sem profissionalismo nenhum. E aí você olha os acessos, 2, 3, 5 milhões de acessos com essa galera que tá nesses temas. Hoje tá melhor, né? Não sei se você tem acompanhado aí, os seus remarketings estão te pegando, mas tá muito melhor, né?
Não, ainda acompanho o mercado, né? Como você falou, o mercado tem pouca informação, era muito informal, então a visão foi justamente essa, cara. Não sei se em todos os estados do país, mas em São Paulo, cada posse você tem ali, né? Tarô, liga, que eu te atendo.
Búzios e tarô.
Búzios e tarô. É. Quase todos os postos de São Paulo tem isso.
Mãe Tainá.
Aí, exatamente. Aí você via grandes, enfim, nível de busca muito alto pelo tema, né? Tarô, horóscopo, mapa astral.
Puta, e você via um nível animal.
Profissional, um nível muito baixo, assim, né? Um nível bastante amador, como você falou. E a visão foi justamente essa. Puta, vamos criar um negócio aqui que facilmente a gente consegue ser melhor, né? Com experiência do usuário mais amigável, com atendimento mais eficiente, com um preço mais competitivo, É, vamos profissionalizar isso aqui. Já tem tanto preconceito e essa que foi a visão. E
animal,
certo,
cara. Parabéns por ter escolhido algo que, no comum, ninguém escolhe. Eu acho que isso que é o mais doido, né?
Interessante.
O Walt Disney fala muito disso. Eu gosto do impossível, que lá a concorrência é menor, né?
É por aí.
É, você escolheu uma parada que, puxa, se você é empreendedor aí, tá procurando um nicho pra mexer, vá nesse que ainda... Cara, a gente passou do terreno baldio. O mato tá alto, né? Demais ainda. Tem muita oportunidade. Agora, cara, nessa construção aí, você me disse de algumas coisas assim, que você é ligado no esporte, na música. Quem que é o Lucas por trás, assim, quando você dá logoff no seu note, terminou a Tela Vita e você começa a sua vida? Como que é seu CPF aí? Você toca o quê, cara, de banda?
Cara, o Lucas... Continuando a ideia, o Lucas é um ariano bravo, clássico, assim.
Ariano bravo.
Primeiro que não tem esse logoff, ele não existe. Acho que isso é uma consequência de empreender, né? Você acha que vai ter logoff, querendo ou não, não vai ter. Eu não defendo essas jornadas infinitas, mas o logoff mesmo não acontece. É muito difícil, você tem que ter um nível de autoconhecimento e autocontrole muito alto pra você conseguir desligar de um assunto nesse ponto, nesse nível assim, né? Mas, cara, é intenso essa rotina. Né? E aí eu tenho os meus hobbies que eu acho que são extremamente importantes para manter a minha saúde mental, inclusive. Como a arte, né? Como a música, eu toco desde pequenininho, hoje tenho alguns projetos aí, já toquei blues, jazz, enfim, algumas homenagens, covers, principalmente, né? A gente tem alguns projetos de homenagem à música brasileira.
Que legal!
Rock nacional, rock internacional. E, cara, recentemente descobri... Recentemente não, né? Na verdade faz um tempo já. Descobri que eu já era um atleta de endurance por ser empreendedor e me apaixonei pelo endurance, assim. Então, tenho feito muito, muito circuito de bike, né? E muita corrida também de longa distância. Enfim, me apaixonei há um tempo. Sempre corri, sempre fiz esporte, mas o endurance me conquistou, assim. Até um processo interessante, porque se aproxima muito da terapia também. Se passar 2 horas, 3 horas correndo, 8 horas pedalando... E aí me encantei muito por esse de longa distância mesmo, porque é um pouco disso, né? Lidar com a dor, lidar com você mesmo, com teus sentimentos e com as tuas emoções ao longo do exercício, né? Empreender não é uma corrida, é uma maratona. Então, enfim, tem umas certas analogias ali que pra mim fizeram muito
Principalmente
sentido.
Principalmente a de parar, né? Você já parou pra analisar quando você não consegue dar continuidade à prova? Porque tem um grande índice de desistência,
sim,
né? De terminar a prova.
Sim.
E é uma parada que ali você tem que trabalhar muito sua mente pra falar assim, daqui pra frente eu não vou mais, ou eu vou me machucar, ou eu não tenho mais fôlego. E acontece no empreendedorismo também, né?
Exatamente.
O momento de parar, né? Isso é uma parada meio foda de tomar decisão. Você já teve que parar uma prova ou não?
Cara, isso é uma parada muito foda pra mim, assim, esse momento de parar. Isso é um processo que eu trabalho, assim, pra me conhecer e entender
precisa
cada
terapia,
vez melhor.
Mano, pra isso.
Preciso de terapia, por isso que eu tô fazendo.
Isso aí.
E ajuda muito, é fantástico. É exatamente saber quando começar e saber quando parar, acho que é o segredo. Porque os ciclos, é isso, né? São feitos pra começar e pra terminar. E quando começar, quando terminar, acho que é a grande questão. Você é meio que empurrado, assim, né? Uma paixão que apareceu, uma oportunidade óbvia que apareceu, mas... às vezes é difícil encerrar um ciclo, pelo menos na minha opinião, assim, um ciclo feliz, né?
Você
tem um ciclo feliz aqui, mas que ele não tá dando mais resultado. Não é que eu tá ruim, eu tô talvez tô numa zona de conforto, tá feliz, mas não tenho muita mais perspectiva, eu preciso encerrar esse ciclo. E tem consequências, né? Abrir mão de algumas coisas.
Com o Mariano, que é...
Exato, vamos pra cima, não, vai, deixa sangrar.
Chega com a sapatilha rasgada, mas não entrega.
Cara, eu aprendi, falo pra você, eu aprendi by hard isso aí. Já tive que encerrar alguns ciclos. São lições dolorosas, assim, não sei se eu tenho, enfim, síntese suficiente pra passar algum aprendizado mesmo aqui, mas é importante, como na prova, né? E aí existe dois lances, assim, tipo, quanto você se preparou pra isso, né? Não é sair, vou correr uma maratona, não é sair amanhã, vou colocar o tênis e sair correndo, não. Talvez 5 km você consegue, 10 km, mas uma maratona não. Tem um processo de se preparar. Empreender é mais ou menos a mesma coisa. A gente sabe que o Brasil é um país que tem pouca preparação, pouca capacitação, né? O nível de conhecimento técnico, cultural, social...
Todo mundo acha que é 100 metros.
Que é 100 metros, exatamente. É muito pequeno. Então, tá, você pode quebrar numa prova, numa maratona. Você sair andando, você vai conseguir. Você vai demorar X horas, ok. Mas tem um processo de preparação,
sim,
né? E pra empreender é a mesma coisa, cara. Tem que estar preparado, tem que saber que mercado eu tô indo, quem que vai comigo, quem são meus sócios, né? Quanto tempo isso vai demorar? 2 anos? É 3 anos? Eu tô disposto a ter o commitment aqui de 8, 10 anos pra fazer isso acontecer? É porque é muito romântica a história, quando você vê num podcast, numa entrevista,
sim,
num,
né? Sim. Todo mundo veículos. Vem contar aqui as pingas, né,
exatamente,
mano?
Exatamente, exatamente.
É fácil. Exatamente. E a assessoria de imprensa ajuda também, ajuda, eles dão uma lustrada nos troféus, deixa bonitão.
É por aí. Mas eu acho que esse podcast, eu acabei virando fã, tava falando aqui pra você, acho que ele permite falar um pouco disso, assim, né? E pra mim é só uma mensagem muito importante, assim. Existe um romantismo muito grande ainda, e na época que eu comecei existia mais ainda. Puta, todo mundo quer ser empreendedor, quer estar no palco e etc. E galera, não é assim.
Não é assim.
Nem de longe. Né? Não é assim nem de longe, nem muito menos de 10% da jornada você tem esse gosto, né, doce do que se parece quando você escuta, sim, uma conversa como essa talvez aqui. Então, é isso, cara, é uma maratona.
É isso.
Legal. Talvez os 10 é gostoso, os 15 é bom, mas chegou nos 18, dá pra frente. Se você não estiver muito preparado, muito resiliente ou com muita clareza de onde você quer chegar, vai doer. Se você tiver, vai doer também, né? Mas é essa clareza e preparação que vai permitir você chegar até lá. Então...
E se você precisar desistir também e a hora de parar, tem que estar preparado para entender qual o caminho tomar depois de uma parada.
E como lidar com a frustração também.
Como lidar com a frustração e, né, e transformar disso também em uma volta para alguma coisa.
Exatamente.
Né? E olha só. Mais um merchan aqui rapidinho para você que quer escalar a sua startup, quer aprender. A Bluefield está com a gente aqui há quase 4 anos como parceirona nossa. Então, se você quer acelerar o crescimento da sua empresa, bluefieldsdev.com. Link na descrição para você acessar e acelerar a sua empresa. Foguete para empreendedores, Bluefields. Isso é muito legal, cara. Você comentou sobre fazer as provas e se dedicar. Tem relação total. Acho que a galera, né? Primeiro, construir um hobby é importantíssimo, tá? Para você preencher a sua cabeça, porque a gente deixou claro aqui, não tem logoff, né? Você preencher a sua cabeça. Agora, se dedicar a algo que toma do seu tempo, da sua construção, do seu cérebro para terminar, é importantíssimo. Lógico. Nem todo mundo termina, né? Tem muito atleta que quer fazer uma Olimpíada e não volta, nem com a medalha de bronze. Seria o terceiro lugar ali da parada. Como é que o cara lida com aquilo para um próximo ciclo de 4 anos, né? Eu tive esse papo com o Gustavo Borges. Ele fala, cara, você só tem ali para nadar e ponto, né? Só que a galera tá filmando o dia da sua prova, né? Mas se você puxar para trás, eu nadei X quilômetros, eu me preparei Y... Para ali não conquistar a medalha, como é que lida com isso também para voltar e dizer assim, cara, preciso continuar nadando. Né? Já dizia a Dori, continua a nadar, né? Tem muito a brincar.
E quem vê close não vê corre.
Né? É isso aí, quem vê close não vê corre.
Mas tem um ponto interessante que você cita aí que eu acho que eu trago bastante da minha experiência, que é um pouco a origem da resiliência, que é importante, que é, cara, eu acompanho muito, né, esses conteúdos, então às vezes eu acho que é um pouco clichê falar algumas coisas, mas vale falar, porque algumas pessoas podem estar ouvindo pela primeira vez. Que é, cara, esse sucesso romântico, ele não existe, ponto final, assim, acho que é quase inegociável, não existe. Não existe esse final, né, o final da escada, o ponto, a captação, a venda, não existe, não é o final. Ou pode ser o final de um ciclo, ok, mas ele não é o sucesso, né, pelo menos na minha opinião. Eu acho que o sucesso tá em se sentir pleno durante o processo, né? Durante o processo. Se você conseguir curtir, que nem você tava falando agora, puta, puxar cabo, falar com o pessoal. Se você conseguir curtir, comer esses vidros, né? Sentir essa dor, e dá pra fazer isso. Se você conseguir curtir as pessoas que você conhece, esses momentos, né? Essa construção durante, eu acho que esse é o sucesso. Sim. Porque mais forte você vai sair. Isso é certo,
sim,
né? Falindo,
sim,
ou tendo sucesso, sendo feliz. Você vai sair mais forte, você vai sair minimamente com a consciência expandida, mais experiente, etc. Mas curtir o processo, acho que é o grande segredo. Então a gente tá falando de uma maratona, falando de empreendedorismo. Escolhe bem o produto ou o projeto, né, o problema que você quer resolver, mas não só a entrega da solução final do produto final. O que você vai ter que pagar para construir? Você tá disposto a passar por essa caminhada e se divertir, e curtir, e aprender durante a caminhada, né? Porque se você conseguir fazer isso, eu acho que você vai ter um ingrediente ali que se retroalimenta pra você continuar correndo, correndo, correndo.
Animal, cara, animal. A gente entrou num das partes que eu mais adoro, né? Eu gosto muito de falar de solução de construção, mas eu gosto de entender bastante o que tá por trás de cada CPF. E você também falou que dentro dessa construção sua, lógico, tem ali as derrotas, né? Tem os tombos, né? Além das pingas que a gente brinca, né? Queria que você trouxesse aqui pra gente um limão, assim, uma parada que você falou assim, pô, Gu, isso aqui foi pra sala de derrotas lá, que a gente valoriza demais a sala de derrotas. Isso aqui foi um aprendizado, foi uma maratona que eu desisti, ou foi uma contusão que eu tive na minha caminhada. Queria que você trouxesse um limão dentro do que você pode falar, pra gente não cometer o mesmo aqui, pelo menos aproveitar isso também.
Cara, tem vários, assim, né? Uma bacia de limão, talvez, aí pra gente falar. Até é difícil escolher, assim. Cara, tem de todas as naturezas, assim, como errar no produto, né? Investir num produto que não deu certo, trazer recurso, ferramenta antes do momento que era necessário pra validar.
Vamos usar esses dois aí. Investir num produto que não deu certo. O que foi que rolou?
Cara, no passado, em outros projetos, a gente tinha muita certeza que a gente conseguiria colocar um produto que foi nesse mercado que você viveu também. Aliás, é interessantíssimo falar sobre isso com você. Cara, vamos colocar produto físico. A gente já está a serviço aqui, vamos colocar produto físico. Então investimos numa estrutura, fizemos, enfim, uma tese de negócio super, super coerente lá que não deu certo. Foi um grande fracasso, assim, tipo, não deu certo, não funcionou. As pessoas que estavam consumindo o serviço, elas estavam um pouco distantes do momento de compra de produto, por incrível que pareça. E foi num momento meio infeliz, assim. Então, esse acho que é um limão que não virou limonada, que serve muito de aprendizado.
Você tentou levar do digital pro físico, mirando uma fatia maior, mirando, né, na venda de produto.
Exatamente, do mercado. Então, além do serviço, teria também um portal para você comprar o produto, que tá muitas vezes associado ao serviço. Continua tendo muito sentido para mim, eu acho que eu voltaria nessa tese se eu pudesse ainda, mas foi um grande limãozão, assim, e tem a ver com time, tem a ver com recurso e etc.
Estamos falando de uma internet que pouco tem coragem de botar o cartão de crédito nas coisas, né? Então, eu acho que, tenho certeza que a grande maioria pagava lá no boleto ou na transferência, né? A galera tem um pouco de medo. Ainda mais num mercado que não é profissional, dá um pouco de medo.
Exatamente.
Né? Então, acho que o poder de compra também físico, o momento talvez, ideia certa, momento errado, né?
Exatamente.
E você falou também de solução que vocês tentaram encaixar, e o que foi essa parada?
Pois, isso é um limão legal também de falar assim pra galera do mercado de B2B, assim, né? Quando você entra no mercado B2B, ele tem uma dinâmica muito diferente do mercado B2C. Ciclos de venda, poder de influência de grandes compradores e tal, né? E rola muito disso, assim. No começo a gente sentiu, eu não tinha experiência com o mercado B2B. A gente fez algumas acelerações, algumas consultorias que, enfim, foram extremamente importantes. Mas ainda assim, você sente que o mercado funciona assim. E a gente compartilha com vários amigos empresários também do mercado do B2B, compartilhando o mesmo sentimento, que é, putz, quando você tem uma grande corporação que chega até você, eles acham que você é uma mera software house, assim, né? Uhum. Pronto, tem uma solução, né? Eu tenho um produto aqui, eu estudei, é isso que a gente vende. Não, tá bom, mas faz isso aqui pra mim. Aí,
qual é o seu preço pra...
Qual é o seu preço pra fazer isso, né? Então, grandes instituições, você iniciando uma jornada, precisando gerar caixa, precisando vender, precisando mostrar que você sabe entregar e resolver problema. É muito difícil balancear até onde vale a pena você ir pra não fugir do seu propósito inicial, né? Uma vez que a gente tem restrição de capital no Brasil, uma vez que a gente, enfim, tem toda essa dinâmica pra equilibrar. Então, acho que um outro grande limãozão, assim, que é mais uma experiência mais expandida, né, foi tentar desenvolver essas soluções meio acopladas, né, meio paralelas, meio marginais ao que a gente realmente queria entregar para conseguir um cliente. E uma coisa que eu aprendi é isso, tem cliente que traz dinheiro e tem cliente que leva dinheiro, e a gente teve alguns desses que serviram como aprendizado.
E essa é a grande separação de quem vende sapato e o alfaiate ali, quem vende o produto final e o alfaiate, sim, né, não do sapato, desculpa, da construção, né, eu quero um terno personalizado. Leva-se muito mais tempo, sim, mas você já tem uma gama maravilhosa de ternos, sim, que se encaixa em vários corpos, sim, em vários corpos. E aí, quando você pede para o alfaiate trabalhar cada vez mais, ele tem menos tempo de cuidar do terno para todos. Então, cuidado com isso, galera. Eu estou nesse exato momento. Às vezes o cheque é legal, é bonito, mas cuidado para não virar o departamento de uma empresa, hein? Às vezes os caras compram a ineficiência da empresa deles numa eficiência do que você está construindo.
Exatamente. Na verdade, acho que isso continua sendo uma oportunidade. Muitas vezes você descobre que seu produto poderia ir para lá por uma demanda como essa, mas acho que tem um ponto essencial que é você ser crítico nessa escolha.
É, assim, ele, né? Não dizia, pode ir pro backlog também, sim, né? Sim. Isso que a gente fala, quando tá construindo o produto, tem algumas coisas que vão backlog, tem algumas coisas que são priorizadas, tem algumas coisas que já vão gerar caixa para sua empresa. Você tem que escolher bem isso. Sim. Cuidado para não criar também os ornitorrincos, né? Chega uma hora que você tem um ornitorrinco e ninguém compra, né? Não é pato, não é peixe, não é sei lá, né? Que loucura. Agora, cara, para fechar, né? Primeiro, agradecer o seu tempo. Eu sei o quão foi difícil você arrumar a agenda para estar aqui. Vocês estão num momento muito difícil, né? De captação, de construção, de foco, né? Difícil no sentido de tempo. E eu sei o quanto foi difícil te trazer para cá. E eu queria levar na mochila algumas coisas de você. Além da provocação que você fez aqui, que de repente eu podia começar a encarar os primeiros 5 quilômetros da minha vida, né? De repente para chegar em 50, mas eu queria que você jogasse na minha mochila aí alguma dica de livro, prática, série, podcast. O que, que você me recomenda aí para eu colocar na mochila aqui do Gustavo?
Super. Cara, primeiro um dos melhores podcasts de empreendedorismo raiz, EmpreendaCast. Se é a primeira vez que você tá ouvindo, já clica em seguir aí, por favor, segue. É muito massa. O conteúdo, eu acabei virando fã há pouco tempo.
Pois eu passo o Pix pra você, tá bom?
Mas acabei virando fã. Cara, tem alguns livros assim que marcaram, acho que a minha... Eu costumo ler e estudar, acho que a escolha de economia também foi um pouco por aí. Pra me tornar uma pessoa melhor, não sou muito apegado à técnica. A técnica a gente aprende e aplica já rapidinho ali, entra, faz um curso funcional e aplica, né? Então, eu estudo muito pensando nisso, me tornar uma pessoa melhor, aumentar minha visão crítica para tomar melhores decisões, né, com maior sabedoria. Alguns livros que marcaram a minha vida foram de gestão, né, o High Management Output. Esse é um livro, tipo, para mim, bíblia, assim. Eu li ele pela segunda vez há pouco tempo, vale muito, muito a pena ler mesmo.
Qual que é o outro livro?
Um outro livro sensacional também é o Nudge, que é de um economista, né, que puxa muito essa discussão de economia comportamental. Então ele fala sobre escolhas, como influenciar, entender escolhas das pessoas, né, fala sobre marketing comportamental.
Animal.
Entre outras coisas.
Reforçando o começo do nosso episódio, que economia é mais humanas do que exatas.
Exatamente. Né? É um curso de humanas, né, e para mim é mais humanas do que exatas, é exatamente isso. Cara, outro livro também que transformou, assim, nesse mesmo sentido, é A Revolta de Atlas também. Puta, é um livro fantástico, assim, super indico para quem quer, enfim, se entender um pouco melhor, se encontrar um pouco melhor, entender o seu papel e a importância de que você tem na sociedade também. Um outro livro referência. Puta, Blitzscaling, Lean Startup, são bíblias também aí que são necessárias. E para venda B2B, né, uma das últimas leituras relevantes, assim, é o Receita Previsível. Predictable Revenue, acho que ele trouxe grandes respostas, assim, alguns shortcuts para o nosso caminho.
Animal, cara. O que, que você achou de gravar esse EmpreendaCast aqui, documentar a sua história?
Cara, uma experiência interessante, assim. Nunca tinha usado esse formato para falar um pouco, né? Me senti levemente estranho, mas muito confortável. Acho que esse é super legal, acho que você conduz super bem. É fantástico o espaço aqui, tô apaixonado. Vou virar cliente, inclusive,
do espaço. Boa.
O pessoal sabe onde é aqui, não?
A galera não sabe, é no Tchê Café, né?
Tchê Café, aqui em São Paulo, perto do aeroporto de Congonhas, sensacional o espaço. Tem música, tem cerveja boa.
Tem cachorro.
Tem cachorro, tem carpa. Sensacional, é um lugar, enfim, muito acolhedor. Fiquei muito feliz de estar aqui. E, cara, foi uma experiência fantástica, assim. Espero que eu tenha adicionado um pouquinho com a minha aprendizagem.
Muito, aprendizado, cara.
Aí. Muito erro, mas espero que tenha, enfim, ticado...
Agradecer o Leandro, que indicou.
Grande, né? Leandrão.
Leandrão é meu amigo da época de Beercast. Ele trabalhou na Cerveja Store, né?
Pois é. Leandro... Ele saiu da Cerveja Store e veio trabalhar com a gente.
Ah, é?
Quase 5 anos com a gente.
É, né? O Leandro, puxa, ele me acompanha a jornada aí dos podcasts, né? Então ele conheceu o Beercast, depois o Empreenda. E ele falou assim: cara, eu tenho um cara aqui pra te indicar. É incrível, você precisa conhecer a história dele. Eu falei: cara, não precisa nem me terminar a frase, só me diz aí como é que eu chego nele, né? Ele fez a ponte com a gente. Então, obrigado por ter vindo aqui dedicar um pouquinho do seu tempo. E tenho certeza que todo mundo aqui pegou algumas mensagens, né, importantíssimas, de como você pode construir algo sólido, escolher bons sócios, entender bem o seu mercado, né? A gente começou dizendo aqui: eu não sou psicólogo e eu vou falar até o ponto que eu posso. E dentro do que ele pode, o que ele está construindo como tecnologia, ele falou super bem, super claro, né? Tem uma sócia por trás que assina por essa cadeira, um outro sócio que já está com ele em diversas caminhadas, a construção de algo que também precisa de um cheque maior, é um problema grande. A gente também tirou aqui o romantismo sobre ser unicórnio, não ser, ser grande, ter dinheiro, fazer exit ou não. A gente passou levemente por um exit aqui que pode ter ajudado bastante financeiramente o Lucas, mas não foi primordial para a caminhada dele, tem muito a vir ainda, inclusive ele está atrás de outros problemas para resolver, e também o quanto a sua mente e o seu corpo tem que estar alinhado, né, com a sua empresa. Saúde mental com a sua empresa e com a sua família, com a sua vida, né? Saúde mental é importantíssimo, né? A gente tem aí diversas ferramentas e, inclusive, muita gente tentando resolver esse problema. A Tela Vita é uma dessas, né? Com muito profissionalismo. Como é que a galera acessa? Como é que eu tenho acesso a Tela Vita? A partir de quanto? Quais são os caminhos aí, as redes para a galera que ficou interessada?
Maravilha. Telavita.com.br, lá você vai encontrar todas as informações. Você que é empresário e quer disponibilizar isso para os seus colaboradores, você que é pessoa física e quer acessar um profissional de qualidade, com uma equipe qualificada, treinada, selecionada, é só acessar lá. Você pode pagar através do seu cartão de crédito, você é pessoa física, né? Então tem sessões a partir de R$90.
Que legal.
Que já é um preço bastante acessível se a gente compara com o mercado particular. E para a empresa depende do tamanho da empresa, depende do contexto. A gente tem programas personalizados, a gente tem programas para desenvolvimento de cultura, palestra, letramento em saúde mental. Então é só preencher lá, a equipe comercial vai entrar em contato com você e explicar em detalhes.
Animal. Parabéns também pela Tela Vita, pela evangelização, né? Pavimentação de um mercado que é mais avançado, né? A psicologia ela avançou mais rápido com relação ao acesso por celular, por telepsicologia, né? E mesmo assim, tem muita coisa para pavimentar e vocês estão fazendo essa evangelização com muito carinho. Isso
muita coisa.
Isso é importante, cara. Não é só construir aí os carros e os... Né? Tem que pavimentar essa estrada e vocês estão fazendo isso com bastante excelência. Parabéns para toda a equipe aí envolvida. São quantos colaboradores?
Hoje está próximo de 50 colaboradores.
Que legal. Um monte de gente competente aí construindo. Quem escutou até o final aqui descobriu coisas... Talvez não conheciam aí do Lucas, né? Do Arthur, acho que nem sua mãe quando vai dar bronca chama de Arthur, não?
Arthur,
é Arthur. É, eu tô ligado. Eu sou Gustavo Aparecido, tá? Quando o negócio então, pega...
O Aparecido chega, né?
Aparecido, não faça isso, não faça aquilo. É, a gente sabe como é. Cara, brigadão demais. Quem quiser trocar uma ideia contigo no CPF, LinkedIn é o melhor caminho?
LinkedIn
é
o melhor caminho. Lucas Arthur, Tela Vita, você vai me encontrar lá. Super prazer, adoro tomar café, trocar ideia, aprender... afetar e ser afetado, então super bem-vindo a todos os convites.
Perfeito. Para você que ficou com a gente até aqui, se você está aqui no YouTube, não deixa de curtir, de comentar e de seguir aqui o nosso canal. Se você está nas plataformas de áudio, onde eu comecei a minha história com os podcasts, saiba que eu também estou lá no YouTube esperando por você. É muito legal você conhecer e ter esse contato visual também com os empreendedores, com as empreendedoras. Eu te vejo num próximo episódio discutindo uma maluquice com algum sonhador, com alguma sonhadora, com algum maluco, alguma maluca que vai vir aqui contar o que está fazendo, quais são as pingas que estão tomando, mas quais são os tombos que estão levando também. É assim que é construído o EmpreendaCast. Eu espero que você tenha gostado e se divertido assim como eu. Pode dar tchau para a galera naquela câmera.
Tchau, galera. Prazer.
Eu te vejo até a próxima.
Até mais.
Tchau! Uma produção Voz e Conteúdo.